Muito boa tarde. Creio que estamos em condições de dar início a esta audição pública do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Fizemos este compasso, diria, da praxe, para aguardar ainda mais algumas entidades que nos tinham confirmado, mas eu acho que de qualquer das formas poderíamos então agora dar início a esta audição, até para que possamos, depois que os nossos trabalhos possam decorrer com eficácia e dentro de um tempo naturalmente útil, adequado e eficaz para aquilo que se pretende. Em primeiro lugar, se quer começar por nos apresentar, sou Paula Santos, deputada do PCP, integra a Comissão de Assuntos Europeus e aqui ao meu lado é a minha camarada Carla Cruz, também deputada do PCP e que integra a Comissão dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas e que tem acompanhado de uma forma mais próxima as questões relacionadas com o que nos aqui traz, que é o acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Canadá. Nós decidimos e propusemos a realização desta audição pública por vários motivos. Consideramos que este foi um assunto, aliás, ou é um assunto que foi muito pouco discutido, um assunto que foi muito tratado nas costas dos vários povos dos Estados que integram a União Europeia e um assunto que tem enormes implicações em várias dimensões no nosso país. A posição do PCP em relação a esta matéria é conhecida, aliás, nós não só temos acompanhado todo este processo, como já temos tido um conjunto de intervenções na Assembleia da República, mas não só, até de iniciativas por parte do Partido Comunista Português, numa perspectiva de divulgar o que é que consiste e as preocupações que estão em torno deste acordo, que ficou designado o CETA, e as suas implicações naturalmente no nosso país. Já apresentámos várias iniciativas, inclusivamente não só numa perspectiva da sua rejeitando este acordo, procurando impedir a sua aplicação e agora até esta inovação extraordinária que é a aplicação de um acordo que nem sequer foi discutido pelos Estados que integram a própria União Europeia, vinculando-nos já a opções que inclusivamente o próprio país não teve oportunidade, ou a Assembleia da República, neste caso concreto, não teve oportunidade ainda de se pronunciar sobre ele. Dizer que, como tem aí em cima da vossa mesa, nós divulgámos quando fizemos o convite para a participação desta audição, a nossa iniciativa. Nós entregámos agora em papel, fizemos alguns aperfeiçoamentos, não é exatamente a versão inicial, fizemos alguns aperfeiçoamentos. Já agora dar esta informação de que este projeto de resolução foi votado hoje e foi rejeitado com os votos contra do PS, do PSD e do CDS, fica esta informação mais atualizada. O que é que nos levou também a agendar esta audição e a convidar-vos a podermos partilhar aqui entre todos opiniões, preocupações em torno do CETA? Porque, efetivamente, nós consideramos que a participação é uma questão fundamental, por isso procurámos, de facto, dos convites que dirigimos, ouvir entidades das diversas dimensões que este acordo implica, ou seja, nós temos preocupações no que diz respeito às questões de saúde pública, às questões de segurança alimentar, preocupações com a nossa própria atividade produtiva e económica, preocupações com aqueles produtos que são tradicionalmente portugueses e a sua salvaguarda, preocupações com os direitos laborais, preocupações com os serviços públicos, mas preocupações também com a justiça. E por isso fizemos convites o mais alargado para que de facto possamos aqui ter esta discussão e esta audição, porque o objetivo, mais do que nós estarmos aqui a falar, é de facto ouvir-vos, ouvir as várias entidades em torno destas, em torno de todas estas dimensões que vos aqui coloquei e numa perspectiva, obviamente, de defender o interesse público, defender o interesse dos portugueses, defender o interesse do nosso país, porque penso que é este um aspecto comum em todas estas questões. Que vos dizer relativamente a esta audição? É isto o objetivo, os impactos do CETA no nosso país? Eu creio que é fundamental que possamos levar tão longe quanto possível e junto da maior parte do número de pessoas, de facto, que se possa tomar conhecimento do que é que está em causa e que possam também, naturalmente, tomar posição relativamente a estas matérias. O que é que nós vos propunhamos? Naturalmente, para já, desde já, agradecer a vossa disponibilidade, a vossa presença para aqui estar. É com todo o interesse que iremos, naturalmente, tomar nota dos vossos contributos, das vossas apreciações, preocupações, questões que queiram, naturalmente colocar. De forma a possibilitar a participação de todos, porque é isso que também é esse o objetivo também, que todos aqueles que queiram intervir e dar opinião possamos ter espaço nesta nossa reunião. Nós não temos nenhum limite, mas qualquer das formas para tornar a reunião, obviamente, eficaz, que pudesse decorrer, eu creio que até às 5 poderia ser uma hora adequada. Também não queria propriamente pôr um limite nas intervenções, mas que pudéssemos ter atenção, se calhar, para que todos possam participar livremente, podermos apontar para 5 minutos, por isso eu apelava à sistematização por parte das intervenções. Mas, como estou a dizer, não iremos naturalmente limitar, mas ter atenção. Este apelo, né? Ou seja, de mais do que nós aqui controlarmos, que possa cada um poder, obviamente, colocar as questões que considerar mais relevantes nessa discussão. O que é que eu pedia também? Que pudessem, nós colocámos para cada um dos participantes duas fichas, uma é de presença, naturalmente, só para termos o registro de quem está presente nesta audição, não tem mais nenhum outro objetivo, e a outra para quem entender utilizar da palavra, que possa também preencher essa ficha, só para organizarmos depois também aqui em termos de tempo e para que hoje também é uma sexta-feira, como disse, não temos nenhum limite, mas queremos que a reunião possa ser naturalmente eficaz no seu decorrer. Pedia também que eu utilizasse a palavra, pois pudesse identificar e dizer a entidade, se não pertencer a nenhuma entidade, identificar somente. Bom.
E gravar.
Ah, só uma informação, a minha camarada está aqui a dar-me esta informação, uma informação relevante já agora, de que esta reunião está a ser gravada em registro áudio. Pois, se tiverem interesse, nós depois também podemos naturalmente disponibilizar. E não tenho ainda inscrições, mas agora a palavra. Mas cá podemos começar já para ganharmos tempo. Peço desculpa não dizer o seu nome, esteja à vontade.
Não tem mal. José Gonçalves, da Confederação Nacional da Agricultura. Queria, em primeiro lugar, agradecer em nome da direção da CNA o convite que nos foi endereçado pelo grupo parlamentar do PCP e é com muito agrado que estamos aqui nesta audição. Eu começaria por falar dos impactos na agricultura familiar e na pequena agricultura. Nós entendemos, de facto, o principal impacto deste acordo será sobre a maior pressão que vai colocar sobre aquele que é os mercados tradicionais da agricultura familiar e da pequena agricultura e uma consequência e um impacto inevitável sobre uma maior degradação dos preços à produção. De facto, os preços à produção na agricultura têm vindo a cair e este será um acordo que irá contribuir para ainda degradar mais esses preços à produção. A pequena agricultura e a agricultura familiar, de facto, têm o seu comércio sustentado naquilo que são os mercados locais, os mercados regionais, e por isso, quando aqueles que defendem este acordo falam em momento de oportunidade, poderá ser, para alguns, muito poucos, mas não para a grande maioria dos agricultores portugueses e dos agricultores europeus. Mas, de facto, este acordo não tem só implicações para a agricultura familiar e para os agricultores portugueses. Este acordo tem também implicações negativas, a nosso ver, Na questão da sustentabilidade do próprio, sustentabilidade ambiental do próprio modelo produtivo e também na própria qualidade e segurança alimentar, como já foi referido. E por isso, isto tem impactos em todos os cidadãos enquanto consumidores e não só e apenas na questão dos agricultores. De facto, esta abertura do mercado europeu aos mercados internacionais interessa a alguns, muito poucos, como já referi, a quem tem dimensão e capacidade exportadora e a quem, de facto, produz a baixos preços e que sustenta esses baixos preços naquilo que nós chamamos a questão do dumping ambiental, a questão do dumping social, a questão do dumping económico e também a questão do próprio dumping sustentado na questão da pouca qualidade alimentar. Por outro lado, outro impacto que nós entendemos que este acordo tem é ao nível daquele que é o papel legislativo das instituições europeias, mas também das instituições nacionais. Nós entendemos que este acordo é de facto um verdadeiro atentado à questão da existência de políticas públicas efetivas na Europa e nos Estados-membros. Entendemos que este acordo vai obstaculizar políticas públicas em torno de um modelo produtivo mais sustentável, vai obstaculizar políticas públicas em torno da questão da segurança e da qualidade alimentar e vai obstaculizar também que venhamos a ter políticas públicas direcionadas para uma maior biodiversidade ao nível do modelo produtivo e ao nível do modelo alimentar. E isso já se vê com a questão das denominações de origem, que só uma parte está reconhecida no acordo que até agora foi aprovado a nível do Parlamento Europeu. A verdade é que, de facto, a história e a experiência que temos, que já é larga, ao nível da assinatura destes acordos por parte da União Europeia com países terceiros, de facto, aquilo que nos diz é que os mesmos são sinónimos de mais volatilidade dentro dos mercados, principalmente dentro dos mercados agrícolas, é sinónimo de maior industrialização e concentração do modelo produtivo, é sinónimo de menos políticas públicas e é sinónimo de reforço da capacidade negocial das grandes multinacionais ligadas à área da distribuição e comercialização, sempre em detrimento dos agricultores, que de facto já têm um problema de poder negocial, que é reconhecido ao nível da União Europeia. De facto, existe uma injustiça enorme na distribuição do valor acrescentado produzido dentro da cadeia alimentar. Somente 15 a 20% daquilo que as famílias despendem na sua alimentação chega e vai para remunerar a produção. Tudo o resto se perde ao longo do resto da cadeia. E por isso, este será um acordo também para fragilizar ainda mais aquilo que é já a pouca capacidade negocial da produção frente às grandes multinacionais da distribuição e da comercialização. Por outro lado, aquilo que a CNE entende é que falta nesta Europa que tem esta corrida à assinatura de um conjunto enorme de tratados bilaterais, falta uma análise geral dos impactos cumulativos de toda da assinatura de todos estes tratados, de facto. As análises de impacto não se podem fazer só tratado a tratado e tem que haver uma análise global dos impactos cumulativos de todos estes tratados, quer daqueles que já estão assinados, quer daqueles que estão em negociação e que de facto são muitos e que de facto nunca foi feita, pelo menos de um ponto de vista, de uma análise de impacto não só económica, mas também ambiental, também social e também do ponto de vista da qualidade e da segurança alimentar, que é uma matéria também que nos preocupa. Entendemos, por outro lado, que este acordo será um acordo também que irá promover maior deslocalização do consumo e que isso terá impactos inevitáveis naquilo que é um tema que se fala muito, que é a questão das alterações climáticas, porque, inevitavelmente, haverá maiores consumos de energia, por via quer do transporte, por via da refrigeração, da conservação dos alimentos, e por via também da própria transformação, até que esses alimentos cheguem aos consumidores. Entendemos também que, a nível do desperdício alimentar, outro tema que se fala muito, também ao aumentarmos esta distância entre aquilo que é o produtor e o consumidor, também, e isso está comprovado, que há maiores desperdícios alimentares. Ao nível dos setores produtivos, aquilo que vemos é que os setores produtivos agropecuários que serão mais afetados serão aqueles que hoje já estão mais sob uma forte pressão por parte dos mercados, com maior degradação dos preços, e que têm estado em crise nos últimos anos, nomeadamente o setor do leite, o setor da carne suína, o setor da carne bovina. Ou seja, serão ainda para mais esses setores que serão os mais afetados por este acordo. E um pouco para terminar e para cumprir, não sei se já devo estar a ultrapassar os 5 minutos, dizer que, de facto, com os impactos negativos que se prevêem do ponto de vista económico, do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de segurança alimentar, entendemos que este era obrigatório que este acordo fosse levado e fosse debatido de uma forma abrangente e que, de facto, se tivesse em conta a opinião da maioria dos cidadãos, que, a nosso ver, e aqueles que estão mais informados, têm uma opinião, de facto, contrária à assinatura deste acordo. Dizer também que aquilo que vemos em torno, não é só a questão da assinatura deste acordo, é que as políticas comerciais estão, de facto, na linha da frente desta União Europeia, à frente, muito à frente das políticas alimentares, de uma política agrícola e de uma política de desenvolvimento rural. E por isso é, de facto, um tema que nos preocupa e ficavam por aqui.
Muito obrigada. Agradeço os contributos. Nós temos aqui um relógio que podemos pôr a colocar o tempo. Eu não pus, para vocês não sentirem aquilo que às vezes nós sentimos nas comissões, que é olhar e o tempo está a terminar e ainda temos tanta coisa para dizer. Eu estava a procurar gerir na perspectiva do bom senso de todos. Dou então a palavra agora à Graça Passos, da plataforma Transgénicos. Muito bem, eu ponho cá mais para baixo. Muito bem. Então, tinha aqui, isto foi a ordem que entregaram, tem propriamente uma ordem. Rita Sousa, Sindicato Ministério Público.
Boa tarde. O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público versa mais a parte relativa à arbitragem e ao Tribunal ISDS. E, em nossa opinião, estes capítulos do acordo do CETA configuram não mais do que uma verdadeira privatização da justiça e uma subtração das competências estaduais e das medidas de controle democrático da justiça pelos cidadãos, que são completamente privatizadas e passam a poder decorrer à margem desse controle democrático. As questões que se colocam por via da arbitragem são já mais ou menos conhecidas dos cidadãos e o acordo teve uma alteração, uma espécie de camuflagem, de maquilhagem, com a criação deste tribunal, por forma a pacificar as críticas que lhe estavam a ser apontadas. Porque, de facto, já é sabido pela experiência que os Estados são condenados em indenizações muito, muito pesadas e muito onerosas e, por força da contestação existente, introduziram-se estas alterações, querendo transformar este mecanismo ou dar-lhe uma aparência de tribunais com uma Constituição mais conforme às garantias que são normalmente dos tribunais. Todavia, essas garantias são, a nosso ver, manifestamente insuficientes e não são mais do que uma camuflagem, como também já disse. Eu começo por notar que, quando se consagra este mecanismo ISDS, Desde logo, o âmbito da sua aplicação é confinado às matérias da secção D e C, relativas à proteção do investimento e ao tratamento não discriminatório. E também o Tribunal, nos artigos 8.8 em diante, âmbito de aplicação, a resolução de litígios em matéria de investimento entre investidores e Estados. Portanto, esta aplicação também é feita, e esta ressalva é logo feita no artigo 8.11, número 1, é feita sem prejuízo dos direitos de recurso à resolução de litígios no âmbito do capítulo 29. Eu mais à frente já explico o que é que isto quer dizer. Portanto, o investidor pode recorrer ao tribunal que é constituído no âmbito da presente secção. Basicamente, esse tribunal é indicado, são membros que são indicados pelo Comitê SETA, em número de 15, três internacionais, três do Canadá, três da União Europeia, e com um mandato de 5 anos que pode ir até 6 anos. Esses elementos são escolhidos, diz-se aqui, que os membros do Tribunal, portanto, uma das coisas que era dita é que esses membros têm de vir, têm de ter um passado no exercício de funções jurisdicionais, mas não é assim, não têm de ser juízes de carreira, eles podem ser juristas de reconhecida competência. E depois, mais à frente, diz-se que devem possuir conhecimentos especializados comprovados no domínio do direito público internacional público. Ora, o facto de serem tão restringidos os critérios e de se exigir uma especialização comprovada no domínio do direito internacional público, a nosso ver, já é uma forma de seleção que afasta ou que pode afastar candidatos que venham da carreira da judicatura, porque normalmente são pessoas que vêm de escritórios muito grandes da advocacia que trabalham com matérias de comércio e direito internacional. Isto, portanto, é uma forma só de maquilhar, porque, na verdade, serão juristas de reconhecida competência que serão colocados neste tribunal. Depois, o tribunal pode elaborar as suas próprias regras de funcionamento, portanto, não existe uma norma geral e abstrata prévia que enquadre o funcionamento do tribunal. E os seus membros recebem honorários, o que quer dizer que também não são obrigados à exclusividade, tal como os juízes, e daqui podem surgir conflitos de interesses, isto pode e certamente porá em causa a sua imparcialidade e independência. Depois, não obstante estas garantias que quiseram ser introduzidas, é também criada, é prevista a possibilidade de existência de uma instância de recurso que é pensada em termos completamente abertos. Portanto, se quiseram introduzir algumas garantias, alegadamente para a previsão deste Tribunal de Árbitros, já para a instância de recurso, ela não tem qualquer previsão em termos do seu funcionamento e da sua composição, e apenas se diz no artigo 828, número 7, que o Comitê Misto de Seita deve adotar de imediato uma decisão que defina as questões administrativas e organizacionais relativas ao funcionamento da instância de recurso. Depois, portanto, tudo isto é para nós muito preocupante. E depois passo então só muito rapidamente a mencionar isto, já para não falar das questões que penso depois o meu colega vai falar com mais cuidado e detalhe, relativas a conceitos como sejam os da expropriação indireta ou da indenização pelos lucros, pelas expectativas de lucro, que são coisas que interessam à comunidade e a todos os cidadãos. Mas chamo só a atenção para aquilo que me parece ser... perdoe-me se a expressão é muito forte, mas uma deslealdade da parte do tratado, é que de facto prevê este tribunal, mas depois mais à frente, nos artigos 29 em diante, isto só para dizer que as partes, portanto o investidor não é obrigado a recorrer sempre a este tribunal, que alegadamente oferece mais garantias, pois que no artigo 29 do tratado é prevista a possibilidade de recorrerem normalmente à arbitragem. Disto aqui, salvo, portanto, o artigo 29, número 2. Portanto, o capítulo 29 refere-se à resolução de litígios relativa à interpretação e à aplicação do acordo, E depois disto no artigo 29, número 2, âmbito de aplicação, salvo disposição em contrário ao presente acordo, o presente capítulo é aplicável a qualquer litígio relativo à interpretação ou à aplicação das disposições do presente acordo. E depois fala-se da forma do procedimento de resolução de litígios através de um painel de arbitragem composto por 3 árbitros que as partes consultam-se a fim de chegar a acordo. Portanto, sobre a composição, portanto, no fundo, é um mecanismo tradicional e normal de escolha de árbitros que já conhecemos. E é só. Muito obrigada.
Muito obrigada também por este conjunto de esclarecimentos. Tenho agora então António Ventinhas, peço desculpa. Sindicatos Magistrados, Ministério Público.
Boa tarde, muito obrigado pelo convite e também pela introdução deste tema do debate público, que é extremamente relevante, tanto para mais que grande parte da população está ausente deste debate, desconhece as consequências que advirão da entrada em vigor deste tratado e, digamos que, numa matéria de extrema relevância, até nacional, porque coloca em causa problemas até da própria soberania, digamos que está feito um debate, digamos, à margem de toda a sociedade, à margem de todo o sistema até jurídico e judicial. Portanto, temos, digamos que tem passado praticamente despercebido uma matéria com esta relevância. Eu deixaria a parte, digamos, um bocadinho mais técnica para os meus dois colegas, para a minha colega Rita, a doutora Rita Sousa, que já me antecedeu, e depois também para o doutor José Albuquerque, e começaria por fazer também uma pequena introdução, digamos aqui um ponto de vista um bocadinho mais político, mas também é importante neste caso. E que é o seguinte: o que está subjacente a este tratado, desde logo a consagração da arbitragem, é uma fuga à jurisdição tradicional, e uma fuga, digamos também, à soberania nacional. E porquê? Desde logo, o tratado parte de uma desconfiança sobre a justiça estadual. Ou seja, as multinacionais não confiam que os Estados possam administrar justiça quando estejam em causa as próprias multinacionais, por entenderem que poderiam ser prejudicados. E por esta razão que pretendem a criação de um foro próprio. É isto tudo, todas estas normas complexas que os meus colegas irão analisar, e portanto a doutora Rita Sousa também já analisou, o que está por trás de tudo isto é precisamente esta realidade, a desconfiança relativamente à justiça estadual e a não aceitação de submissão à justiça estadual para a criação de foro próprio. A própria escolha dos árbitros que compõem também reflete isso. Reflete também os grandes especialistas de direito internacional, são os grandes especialistas dos grandes escritórios de advogados que se dedicam a esta prática e que também já nas jurisdições nacionais são eles que têm assumido o tratamento destas questões. Esta questão não pode ser dissociada da prática nacional e internacional que os tribunais arbitrais, sob as grandes matérias do comércio, é que tratam as matérias. Portanto, os grandes litígios em termos de comércio internacional não são tratados já nos tribunais tradicionais, são tratados em tribunais arbitrais, quer no estrangeiro, quer cá. E, portanto, isto é mais uma transposição e uma configuração deste sistema, em que depois, como nós sabemos, e até há exemplos internacionais, sabemos que, efetivamente, nestes casos, invariavelmente, quem perde as ações sempre são os Estados, não são as multinacionais. Portanto, trata-se da partida de, entre aspas, se viciar um sistema para que no fim perca sempre o mesmo e quem perde sempre é o Estado. E, portanto, por trás de todas estas construções jurídicas e de muitas normas que aqui estão, traduzindo simplisticamente, e portanto, porque eu sei que há pessoas que não são juristas e portanto que estão aqui, que não têm essa formação de base, o que eu queria dizer é que basicamente estamos um bocado a viciar o jogo para que ganhe o mesmo no fim. E, portanto, é isto que está aqui por trás aqui deste tratado, é a desconfiança ao Estado, a desconfiança à jurisdição estadual e a escolha de peritos, que sejam nós também tivemos em Portugal alguns casos até de tribunais arbitrais em que opuseram, aqui no ambiente até de parceiros públicos ou privadas, o Estado e entidades privadas, em que o Estado também mais uma vez perdeu, como não poderia deixar de ser. E, portanto, digamos que isto é a configuração deste grande sistema arbitral, que é um sistema que cada vez mais se pretende impor nas sociedades em detrimento da justiça tradicional. Muito obrigado.
Muito obrigada, Dr. António Ventinhas. Agradecemos muito o seu contributo em relação a esta matéria. Passo então agora a palavra a Jorge Fael, da Associação Água Pública.
Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite do PCP à Água Pública. E eu trago algumas notas que depois posso também enviar por e-mail. Mas, entretanto, passaria a ler algumas dessas notas. Em jeito de pergunta, estará a água e os serviços de água incluídos no tratado? Mas nós pensamos que sim. Nós, e não apenas a Água Pública, mas também o Movimento Europeu em Defesa da Água Pública e várias associações relacionadas com a defesa dos serviços públicos da água e saneamento. Aliás, o artigo 1.9, relativamente à água, está escrito, aliás, a linguagem jurídica é ela, ambígua e com muitos alçapões, como sabemos. No artigo 1.9 diz que apenas a água no seu estado natural é excluída do tratado. Agora, o problema é que basicamente todos os usos da água implicam a sua extração do meio natural. Estamos a falar da água para consumo humano, estamos a falar da água para a agricultura, para a indústria, enfim, para praticamente todos os usos. A partir desse momento a água cai sob a alçada do CETA. Pensamos também que não há proteção dos direitos à água no CETA. Isto impacta, como já disse, gravemente na agricultura e em muitas indústrias. Aliás, não é esta a primeira vez que a União Europeia tenta introduzir mecanismos de mercado na política da água. E, inclusivamente, estamos a falar de poder permitir que os títulos / direitos de água sejam transacionáveis, sejam comercializáveis. Este mecanismo de mercado da água já existe em vários países, no Chile, na Califórnia, nos chamados water rights, em Espanha também. Aqui está consagrado na Lei da Água desde 2005, mas não está posto em prática, não é? Mas o mercado de títulos em Portugal já é permitido, já está consagrado legalmente na nossa Lei da Água. Aliás, deixem-me dizer que havia promessas que a água não seria incluída no CETA, mas acabou por ser, né? Aliás, há uma resolução do Parlamento Europeu, creio que é de 8 de setembro de 2015, que instava a Comissão Europeia a excluir permanentemente a água e o saneamento e o tratamento de águas residuais das regras do mercado interno e de qualquer acordo comercial. Mas as pressões, nomeadamente as multinacionais, sendo que as mais poderosas são europeias, não podemos esquecer isso, certamente que tiveram aqui um papel decisivo na inclusão da água no CETA. As chamadas reservas adotadas para os serviços de captação, tratamento e distribuição de água no acesso ao mercado e ao tratamento nacional não são suficientes para garantir a proteção da água e dos serviços de água. Mesmo que os serviços de água potável estivessem incluídos no chamado anexo 2, aplicar-se-lhes-ia a cláusula de proteção do investimento. Que nós saibamos, apenas a Alemanha adotou algumas reservas de acesso ao mercado nos serviços de saneamento, que no âmbito do CETA inclui a gestão de resíduos, esgotos, recolha de lixo e saneamento. Ou seja, a inclusão deste serviço no CETA para os outros países contradiz a própria diretiva das concessões, e vale a pena lembrar que nesta diretiva a água foi excluída por pressão da população, dos trabalhadores, dos movimentos em defesa da água pública. Esta diretiva vai ser revista até abril de 2019 e, portanto, há o risco já existe agora com o CETA e esse risco pode depois ser transposto para a própria diretiva das concessões, portanto, passar a incluir a água nesta diretiva. A exceção horizontal aplicada pela União Europeia para proteger os serviços públicos também não é suficiente. não incluir reservas de proteção do investimento relativas ao princípio do tratamento nacional. A terminologia é ambígua, uma vez que o termo usado em inglês, por exemplo, serviços públicos, não tem nenhum significado específico no direito internacional, nem equivalência em muita da legislação nacional e na própria legislação europeia. Diga-se ainda que esta exceção horizontal nunca foi incluída num tratado com lista negativa, como é o caso do CETA, nem com um fornecedor relevante de serviços públicos com interesse real no mercado da União Europeia. A chamada cooperação regulamentar e proteção de investimento tornará os processos de privatização irreversíveis e prejudicará a capacidade dos governos de adotar a legislação e de retomar o controle público dos serviços privatizados. Aliás, esta retomada do controle público é uma tendência crescente na União Europeia relativamente aos serviços de água e saneamento. Passados 23 anos da liberalização do setor em Portugal, temos hoje a primeira remunicipalização em curso, que é no Conselho de Mafra. Se o CETA já estivesse em vigor, aquilo que provavelmente iria acontecer é que, para além da empresa poder recorrer ao tribunal arbitral que está previsto no contrato, aliás as experiências dos tribunais arbitrais são muito negativas, onde de facto também é que os municípios têm perdido recorrentemente contra as empresas, o que aconteceria é que, para além desse tribunal arbitral, a empresa privada, neste caso uma multinacional, foi a Veolia, ou já foi vendida a um grupo chinês, provavelmente iria recorrer também ao mecanismo de arbitragem e de resolução de conflitos, porque há mais direitos do que aqueles, mais direitos que são concedidos ao investidor privado do que aqueles que já são assegurados nos próprios contratos de concessão. Por outro lado, uma vez que um determinado serviço é liberalizado e se esse serviço não constar no anexo 2, não há volta atrás. O CETA limita o funcionamento dos serviços públicos de água, porque as reservas que podem eventualmente ser consideradas não abrangem todas as atividades atuais e futuras, ou seja, o serviço público não é estático, evolui, e há hoje atividades que os serviços públicos desenvolvem que não desenvolviam no passado. Estou a falar, por exemplo, quando falamos da reutilização de águas residuais, ou do tratamento de lamas, enfim, da produção própria de energia a partir do biogás e nas próprias instalações de água, no biogás no caso dos resíduos, mas no caso da água isso também está a acontecer. Há instalações de água que já são praticamente autónomas, produzem a sua própria energia. Isto pode ser considerado uma atividade que não está neste momento reservada e o investidor privado pode reclamá-la para si. O CETA não inclui o princípio da precaução como uma abordagem global. Ora, isto no setor da água, o princípio da precaução é fundamental e é essencial. Por exemplo, há pesticidas que são utilizados, nomeadamente nos Estados Unidos e no Canadá, e que aqui, quando aqui são utilizados, implicam custos de tratamento das águas residuais elevadíssimos. Por outro lado, e finalmente, o CETA ignora a natureza unitária do ciclo da água, os limites dos recursos hídricos e a natureza multifuncional dos ecossistemas aquáticos. E basicamente era isto que eu tinha para dizer. Muito obrigada mais uma vez.
Agradeço também os contributos sobre esta questão muito, muito específica. Passava então agora a palavra à Susana Fonseca, da Associação Zero, Associação Sistema Terrestre Sustentável.
Muito obrigada. Boa tarde. Obrigada, obviamente, pelo convite. Tinha aqui 4 pontos, essencialmente, para passar. O primeiro é um mais abrangente, que é, portanto, nós, enquanto organização, e é a primeira vez, eu já quase há 2 décadas que ando na defesa do ambiente, é a primeira vez que trabalho sobre comércio internacional, porque nós, de facto, achamos que este acordo é muito diferente de acordos anteriores. E depois já vou explicar porquê. Mas, para além disso, nós, não sendo contra o comércio, porque acho que hoje em dia também ninguém pode ser contra o comércio, nós vivemos destas trocas comerciais entre pessoas, trocas comerciais e não só, e de informação, e tem muitos aspectos positivos, mas, do nosso ponto de vista, é importante olhar também para estes acordos, já foi até aqui referido, ver e tentar perceber até que ponto é que eles se adequam a outro tipo de compromissos que nós temos, como por exemplo agora o compromisso de Paris, não é? Nas altas climáticas, mas outros também. Ou seja, qual é a sustentabilidade de andarmos a transportar carne, sapatos ou o que seja para o outro lado do mundo e do outro lado do mundo vem carne e sapatos para a Europa. Pronto. Acreditamos que é um tema que deve ser debatido dentro de uma lógica de haver comércio, mas de facto que faz pouco sentido às vezes o brilho nos olhos quando se fala em comércio de qualquer coisa para qualquer lado, e sendo que muitas vezes esse comércio não é todo sustentável. O segundo ponto é mesmo da cooperação regulatória, que nós consideramos que é uma das grandes diferenças em termos de acordos comerciais. Ou seja, até recentemente os acordos essencialmente versavam sobre as tarifas aduaneiras, a facilitação do comércio, mas não entravam na regulamentação dos países, digamos assim, na regulamentação de determinadas áreas. E eu peço desculpa, eu não sou de direito, se calhar digo aqui umas quantas coisas que não têm só os conceitos corretos, mas a ideia genérica é esta. E a cooperação regulatória, do nosso ponto de vista, até pode fazer sentido em muitas áreas. É positiva do ponto de vista da sustentabilidade, porque lá está, por exemplo, se eu quero comercializar um microfone no Canadá, que é produzido aqui na Europa, não faz muito sentido que eu tenha que testar tudo de novo no Canadá, não é? Portanto, quando houver proximidade, a cooperação regulatória faz todo o sentido. O problema é quando não há proximidade. E em muitas áreas que estão incluídas no acordo, de facto, não há proximidade, e a área que nos toca mais, que é a área do ambiente, de facto, essa proximidade não existe. Assim como também não existe na agricultura, como já foi também aqui referido, não é? E isso preocupa-nos muito, porque a própria forma como, digamos que os princípios orientadores da regulamentação nos dois lados são diferentes. Na Europa nós temos, de facto, o princípio da precaução, que está instituído nos tratados e, portanto, tem que ser supostamente respeitado. Ao passo do outro lado do Atlântico, nós temos o risco, a gestão do risco, mais numa lógica de, bom, vamos ver até que ponto é que nós conseguimos, mesmo assim, as substâncias estando em circulação, vamos ver como é que as conseguimos controlar. Na Europa tenta-se, por vezes, já se tentou mais do que se tenta hoje, mas ainda assim, a ideia do princípio da precaução é que, perante determinada quantidade de informação, quando não temos a certeza absoluta, mas há indícios fortes de que pode haver um impacto significativo, então vamos ser precavidos e vamos tentar que essas substâncias não entrem em circulação. Ao passo do outro lado, deixa-se entrar e vamos tentar controlar ao máximo. Bom, e aqui, obviamente, dizem-nos, ainda recentemente, quando esteve cá a Comissária Europeia, nos disse que não há risco nenhum, que o princípio da precaução que está instituído faz parte dos tratados, não há acordo que o possa alterar. Contudo, nós já temos um exemplo concreto, e ainda o acordo não está assinado, está parcialmente assinado, mas não está ainda em vigor, mas já temos um exemplo concreto da influência que este tipo de cooperação pode ter, nomeadamente, e agora vou entrar aqui sim numa parte mais técnica do nosso lado, que é da regulamentação dos desreguladores endócrinos, portanto, das substâncias que interferem com o sistema hormonal a nível europeu. Portanto, neste momento o que se está a debater é as características que vão ser usadas para identificar se uma substância interfere ou não com o nosso sistema hormonal, de forma significativa, e nesse debate o princípio da precaução desapareceu. Pronto. E há declarações de reuniões entre comissários europeus e representantes de diferentes países, onde é dito claramente que aquela proposta, digamos assim, foi o máximo que se conseguiu na Europa para acomodar as preocupações dos outros. Está dito num texto, tem um jornal francês que o publicou, está dito, está numa ata das reuniões, felizmente estas coisas ainda são obrigatórias e depois, ou pelo menos aparentemente são, e depois de vez em quando tornam-se públicas, e portanto há de facto uma procura de agradar aos parceiros comerciais que são ferozmente contra a aplicação do princípio da precaução. Aliás, eu infelizmente depois não tive a oportunidade de falar nesse debate com a comissária e com o representante do Canadá, que dizia que o Canadá respeitará em pleno o princípio da precaução aplicado na Europa, quando o Canadá é o país que mais vezes levantou questões junto da OMC, portanto, da Organização Mundial do Comércio, sobre a aplicação do princípio da precaução na Europa. Portanto, e nós vemos que, neste momento, a regulamentação já está a ser fortemente influenciada e o acordo não sequer está em vigor. E porquê que isto preocupa-nos, obviamente, porque até quando nós olhamos, pronto, para além de ser uma questão que consideramos que é muito grave, os reguladores endócrinos têm características que não vou entrar aqui em pormenor, que do nosso ponto de vista, se não se aplica aos reguladores endócrinos o princípio da precaução, praticamente não se aplica a nada. Mas, para além disso, há um outro elemento a ter em conta, que é, já foi feito um estudo na Europa sobre o impacto financeiro para a sociedade europeia decorrente especificamente dos reguladores endócrinos nesta componente mais ambiental, não é? E os resultados indicam que anualmente 1,2% do PIB europeu, digamos, é gasto em despesas com doenças derivadas especificamente desta intervenção dos reguladores endócrinos. Quando aquilo que está previsto em termos de ganhos no acordo, no melhor estudo, pelo menos daqueles que nós tivemos acordo, é de 0,08%. Portanto, quer dizer, mesmo, por isso é que o tal brilho nos olhos às vezes custa-nos, porque mesmo que nós consigamos aquele 0,08%, ou que fosse 1% até, se quiséssemos, que não é, mas mesmo que fosse, nós já o estamos a perder a cada dia que não regulamos de forma precaucionária, acho que estou a inventar agora uma nova palavra, mas aplicando o princípio da precaução a determinado tipo de substâncias. E, obviamente, quando nós temos, digamos assim, uma diferença grande de um lado e do outro, da nossa experiência, e eu já nisto, como disse, há mais de duas décadas, da nossa experiência, nunca acontece disto ir até aqui e depois os dois irem juntos por aí acima, regulando cada vez mais e melhor na proteção da saúde e do ambiente. O que normalmente acontece, na melhor das hipóteses, é o que nós dizemos, na melhor das hipóteses, se não piorarmos, vamos estagnar, que é o que nós vemos agora nos reguladores endócrinos. Quer dizer, nós praticamente estamos a criar uma definição de substância que desregula o sistema hormonal, onde não cabe quase nenhuma substância. Pronto, portanto, vai continuar tudo a funcionar normalmente. Pronto, isto é só um exemplo, obviamente, mas do nosso ponto de vista há, de facto, setores que não deveriam estar considerados nesta cooperação regulatória quando há estas diferenças. O outro, portanto, já vou no terceiro aspecto, vou entrar no terceiro aspecto. O outro é, obviamente, a questão dos mecanismos de resolução de litígios. Portanto, não vou entrar em pormenores mais jurídicos, mas vou dar a nossa perspectiva sobre este tipo de mecanismos. Portanto, do nosso ponto de vista, não há razão nenhuma que justifique que as empresas devam ter um tratamento preferencial a outro qualquer stakeholder, agente, ator, como quisermos chamar. Portanto, esta ideia de que, de algum modo, temos que proteger as empresas num mundo que ainda por cima é dominado por elas, que é o mundo dos mercados e do comércio, não é? Que não é propriamente dominado pelos cidadãos nem pelas suas associações. Portanto, é algo que nos causa alguma confusão. E preocupa-nos ainda mais quando houve uma consulta pública sobre o assunto. Mais de 90%, eu não sei o número exato, se calhar alguns dos colegas, 97% das pessoas, quem respondeu, disse que não eram de acordo com aquele tipo de mecanismos e mesmo assim insiste em manter este mecanismo. E não só se insiste em manter este mecanismo, como agora se pensa numa coisa ainda melhor, entre aspas, que é um tribunal multilateral. Exato. Portanto, é generalizado a todo o mundo. E depois há aqui discussões interessantíssimas, porque é pensar assim, bom, porque uma das grandes razões que muitas vezes era apontada era que havia uma desigualdade entre as pequenas empresas e as grandes empresas. Pois, mas agora até já se fala em que o Estado pode financiar as pequenas empresas para poderem ir processar o Estado em tribunal. Quer dizer, portanto, eu de facto há coisas que nós às vezes temos alguma dificuldade em perceber como é que se consegue defender de forma séria, porque estas coisas são apresentadas de forma lógica e como se fizessem todo o sentido, não é? Nos debates sobre isto. E queria só juntar aqui um outro aspecto que do nosso ponto de vista também é muito importante. O estudo de impacto sobre a sustentabilidade do CETA refere explicitamente, ou melhor, desaconselha, é melhor assim, explicitamente, a introdução deste tipo de mecanismos no acordo entre o Canadá e a União Europeia. Pronto. Portanto, fazem-se consultas públicas, fazem-se estudos, mas depois só se integra aquilo que interessa, portanto, tudo aquilo que é mais crítico não é integrado. Pronto, e só para finalizar, dizer que nós, Zero, mas também em conjunto com a plataforma, não ao Tratado Transatlântico, com a plataforma Transgénicos Fora, temos estado a organizar um conjunto de debates, exatamente também no sentido de tentar responder a esta falta de debate público sobre o tema, sobre vários temas, portanto, já fizemos da energia e da agricultura, e vamos agora ter o da saúde já na próxima terça-feira e ainda teremos um outro sobre o direito, portanto, direitos sociais, direito do trabalho, etc. E depois um outro sobre democracia. Portanto, depois até teríamos muito interesse em eventualmente convidar aqui um dos parceiros da frente a estarem presentes, não só estarem presentes, mas eventualmente mesmo serem um dos oradores, porque na parte do direito, de facto, precisamos de alguém especializado que saiba. Mas pronto, só para dar também aqui esta nota, da sociedade civil, as organizações já se juntaram para tentar também que haja maior debate sobre o tema, que de facto toda esta negociação, aliás, só houve o mínimo de abertura porque houve pressão da sociedade civil, porque senão tudo se manteria no segredo dos deuses e considerado como sendo perfeitamente aceitável e o habitual. Pronto, e para já era isto. Muito obrigada pela atenção.
Muito obrigada também por este contributo. Dou então agora a palavra ao Dr. José Albuquerque, do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público.
Muito boa tarde. Reitero o agradecimento que os meus colegas já fizeram pelo convite. Acho que este debate, mais do que interessante, é necessário. Vem num tempo que talvez já seja um bocadinho demorado face à importância que o acordo traz. Mas ainda assim, talvez, não podendo impedir o facto consumado, podemos pelo menos tomar consciência daquilo que ele nos vai trazer para a nossa vida. E se podemos denunciar essas condições que não são propriamente famosas nem desejáveis, já não é mau. Ou seja, podemos ser carneiros, mas somos carneiros que temos consciência da condição. Já não é mau. Bom, seja como for, não querendo ser muito, muito negativo, gostava de ter uma abordagem da questão que não vai ser muito longa, mas que terá dois aspectos, um mais de ordem geral e outro, digamos assim, baseado numa ilustração daquilo que pode vir a ser a cláusula do ICS, na cláusula do contrato do Tribunal Arbitral. Isto a propósito de um conceito que o próprio acordo consagra no artigo 8.12, se não estou enganado, que é o da expropriação indireta. A partir daí podemos ver o que é que pode vir a acontecer nas nossas vidas, incluindo na vida de uma instituição como o Parlamento, não é? Porque, de facto, estes acordos, além de serem permanentes, vão condicionar em muito, com uma grande latitude e uma grande densidade daquilo que vai ser, ou que devia ser, o processo democrático e, portanto, vai condicionar o futuro, não só dos países, mas sobretudo dos cidadãos que o sustentam e do povo, em nome do qual nós, magistrados, tenho aqui o meu colega João Paulo Raposo, da Associação Sindical, os magistrados e os tribunais, sobretudo os tribunais, administram justiça em nome do dito povo. Bom, em termos de ordem geral, nós estamos perante um acordo que dá seguimento, ou seja, concretiza aquilo que se designa hoje uma agenda de desregulação, não é? Portanto, parece-nos evidente, embora com todas as promessas de fidelidade a princípios de modo precaução, como nós ouvimos naquele debate público que ocorreu ali no Palácio da Foz. Bom, é de precaução também não acreditarmos piamente naquilo que nos estão a dizer, mas a remoção dessas barreiras regulatórias e regulamentares para que o comércio livre se faça e se dê lugar aos lucros é efetivamente o leitmotiv deste acordo, fundamentalmente. E essas barreiras, devemos ter consciência disso quando eu digo que esta Casa pode ver no futuro condicionada a sua atividade e a razão de ser da sua existência, que é, de certa forma, legislar em nome do interesse público, e nós, como magistrados, sobretudo as do Ministério Público, prezamos muito a designação ou o conceito de interesse público, que é sobretudo em nome dele que o nosso exercício de magistratura é feito. Essas barreiras asseguram, como digo, este acordo desregula e quer deitar abaixo barreiras que asseguram direitos sociais, que asseguram equilíbrios económicos e ambientais, que asseguram direitos laborais, que asseguram segurança alimentar, que asseguram regulação financeira, etc. E vai, naturalmente, havendo o abatimento de um conjunto de barreiras, sobretudo legislativas, não é? E elas são o garante de que essas barreiras depois, na realidade, se sustentem, a questão jurídica, porque é que este acordo aparece sobre as vestes jurídicas e com um tribunal que é necessário, imprescindível e essencial, não é? É uma cláusula que pode parecer despercebida, muito elaborada, extremamente confusa, algo complexa, híbrida, parece um labirinto de conceitos, mas é essencial para o funcionamento deste acordo. É determinante. Ela vai ser um instrumento necessário, imprescindível, a que todos estes riscos para a desregulação possam vir efetivamente a concretizar-se. A ilustração que eu depois vou fazer pode vir, julgo que será, que terá a potencialidade de ilustrar isso. Portanto, a abertura destes novos mercados e desta desregulação poderá vir a acontecer no âmbito, sobretudo, do serviço, do que hoje são serviços públicos, portanto, novas privatizações, diamente na área da saúde, da educação, etc. E, portanto, vender-nos a ideia de que estamos a enfrentar um problema de crescimento económico, já também era, de certa forma, apresentada como justificativa do TTIP, isto é, um tratado TTIP travestido do tratado CETA com o Canadá, as empresas americanas estão, digamos assim, atrás do pano do Canadá, é um bocadinho a mesma coisa. O raciocínio que nós fizemos como sindicato, num editorial que está disponível na nossa página, é exatamente transponível naquilo que são as preocupações para a organização judiciária e para a própria identidade das magistraturas nacionais, realmente a nossa, mas sim da Europa, agora dos 20 que está a assinar, que assinou este acordo. Nesse editorial já fizemos, de facto, o escrutínio de todas as dificuldades, todos os desafios, todos os riscos para a organização judiciária, para a identidade e para a soberania do nosso país e dos países que se pautam pelos mesmos princípios, o TTIP representava, os argumentos são extransponíveis, continuam perfeitamente válidos para a questão do CETA. Portanto, há um problema naquilo que nos respeita mais diretamente como uma estrutura, além destes aspectos gerais, mas todos eles se cruzam, não é? Que é a criação do Tribunal Internacional de Investimento, não é? Isto significa que este tribunal vai pôr ao mesmo nível as multinacionais e os Estados soberanos. Todos temos consciência disso, não é? Mas a presunção subjacente, para nós que estamos nos sindicais, é que os tribunais nacionais não dão garantias de efetiva proteção jurídica aos investidores. Naturalmente, o Dr. João Paulo Raposo irá facilmente desmentir isto, porque no dia-a-dia dos tribunais, Estados e empresas são clientes assíduos dos tribunais.
Nem sempre satisfeitos.
Mas, quer dizer, os tribunais nacionais, maiormente aquilo que nos interessa agora, os tribunais nacionais portugueses, estão perfeitamente habilitados, com profissionais íntegros e competentes, para dirimir conflitos entre Estados e empresas. Nós somos ingênuos. Não se percebe. De facto, não se percebe, entre muitas comilhas, que este tribunal, ou que esta presunção possa estar subjacente à criação deste ICS, deslegitimando, de certa forma, aquilo que é a estrutura jurisdicional dos Estados. E aqui também percebemos, temos que nos queixar dos Estados, porque os Estados, de certa forma, ajudam a esta deslegitimação de forma constante. Ao não darem, ao não proporcionarem, ao não consolidarem aquilo que é a estrutura e a capacitação, designadamente em termos de meios, das magistraturas, dos tribunais, do sistema de justiça, estão a conduzir um sistema de justiça para um beco sem saída e para aquilo que é o substrato necessário a uma legitimação, que é a sua incapacidade de responder em tempo, não é? E o melhor possível, ou o melhor que seria possível, se esses meios existissem, àquilo que são as solicitações do sistema de justiça. O que significa isto é que a narrativa que muitas vezes perpassa aí pela comunicação social de que o sistema de justiça não funciona, é lento, enfim, temos que a arbitragem é que é boa e temos aí muitas iminências pardas que unem um conjunto de poderes, desde a influência direta ou indireta no setor político, àquilo que é o domínio no setor comunicacional, podemos dizer nomes, mas vocês sabem quem é que se fala, ao sistema comunicacional e àquilo que é a intervenção como comentadores, enfim, na deslegitimação constante do sistema de justiça. Este é um discurso que existe, não é que não tenha eventualmente, pontualmente, queremos acreditar que não seja de facto assim, não é que não tenha eventualmente exemplos que sustentam algumas críticas, temos uma sociedade democrática e pluralista, as críticas são bem-vindas, a justiça não está isento delas. Mas levá-lo a este ponto de legitimação cria exatamente o conjunto de circunstâncias ideais para legitimar outro sistema alternativo, que são estas coisas da arbitragem, e são estes sistemas que estão aqui como naturais num acordo destes, não é? Portanto, isto em termos de concepção política é a união dos melhores dois mundos, embora tanto o Estado como os diferentes atores que estão a favor deste tipo de soluções deslegitimam o sistema, não digo tradicional, mas o sistema constitucionalmente consagrado de justiça pública, aquela que defende, que existe para defender o interesse público, designadamente aplicando a Constituição, porque é isso mesmo que nós também consideramos que é sinónimo uma coisa da outra. Nós não achamos que haja razões objetivas para a criação de um tribunal deste tipo. E por isso achamos que os cidadãos se devem preocupar com esta criação, com o estabelecimento, com a consagração. Estou a demorar muito.
Vai, avança.
O doutor Ventinhas costuma-me censurar para demorar muito, mas ainda não cheguei ao exemplo ilustrativo que é importante. Bom, O tribunal, como sabemos, é privado, é secreto, é especial, portanto é um tribunal de arbitragem, é aquilo que nós designamos criticamente, já o denunciámos também neste editorial e noutro tipo de intervenções, a chamada justiça à la carte. O doutor também João Paulo, desculpa estar sempre a invocar-te.
Eu vou só interromper o doutor Albuquerque, é que o doutor Albuquerque, numa última audição que nós tivemos aqui no Parlamento, sobre este assunto falou 2 horas, por isso é que eu disse que não sei mais.
Pronto, já fui denunciado. Mas eu não vou falar 2 horas, que não tenho. Mas o doutor, a Associação Sindical promoveu, e muito bem, uma conferência sobre a justiça arbitral e a justiça pública. As conclusões, as intervenções foram interessantíssimas, se calhar pode também ilustrar com alguns dos ensinamentos e das conclusões que aí foram, que aí chegou. Portanto, não vou estar aqui a falar sobre a propósito e a despropósito da questão da justiça arbitral. Enfim, criticámo-la não pela criticar, mas porque temos razões de fundo para o fazer. O tribunal é privado, secreto, especial, só pode ter por propósito, no nosso ponto de vista, tão secreto, tão à margem das regras de interesse público, tão fora daquilo que são os paradigmas de sustentação de um sistema de justiça democrático na Europa democrática, qual como conhecemos no âmbito daquilo que são as associações, por exemplo, da MEDEAL. Um tribunal deste só pode existir para defender os interesses dos investidores. Bom, não sejamos tão maniquistas como isto, mas na verdade acho que temos condições para o dizer sem grande rebuço. Portanto, multinacionais e a respectiva ganância, estes tribunais existem, ou estão, este tribunal estará a ser criado, terá a justificação da sua existência, exatamente com este interesse, pelas características que o justificam e que o caracterizam. Garantia de privilégios obrigatórios e possibilidade de punição do Estado sem ter que prestar contas aos cidadãos. Esta questão da justiça privada e da justiça à la carte é, de facto, um paradigma completamente oposto àquele que nós vivenciamos, apesar de criticarmos, de forma, por vezes, leviana, de forma, por vezes, inconsequente, militando numa causa que não é nossa, porque é uma causa dos ricos, eventualmente, ou daqueles mais favorecidos, porque uma justiça lenta serve, essencialmente, àqueles que têm o poder de a sustentar. Até convém que elas sejam, porque aqueles que a podem aguentar são exatamente aqueles que têm condições para o efeito, não são os pobres. Não é? Pronto. Também, quando criticam alguns daqueles que têm o poder ou o domínio, mas não o fazem de modo inocente. Mas o que é facto é que esta justiça privada, ao contrário da pública, não vai prestar contas aos cidadãos. Não vai. Lamento, mas não vai. Portanto, as vítimas deste acordo serão as vidas individuais de cada um dos produtores, das pessoas que não terão acesso à saúde, ou terão acesso à saúde será mais cara, daqueles que eventualmente começam a ter problemas hormonais ou o que quer que seja. Esses não têm acesso a este tribunal. Não têm, mas as vítimas do acordo não têm o mesmo. As vítimas, esperemos que não existam, mas ninguém aqui julga que acredita que elas não venham a existir. E, portanto, este tribunal também não se irá sujeitar, como os tribunais da nossa República estão a sujeitar, e nós vimos isso, hoje testemunhamos isso à sociedade, e estamos aqui também como membros de uma associação representativa, e estamos sistematicamente na ordem do dia a justificar, a explicar, a exigir um conjunto de questões que têm a ver com o sistema de justiça. Não só estes tribunais não prestam contas aos cidadãos, como não se sujeitam às regras do jogo democrático, nem enfrentam a vontade popular como aos parlamentos, que vão estar condicionados exatamente no seu âmbito legislativo, quando tiverem que legislar sobre matérias que o próprio acordo desregulamenta necessariamente para poder fazer vingar a lógica neoliberal do comércio livre, enfim, da aquisição e da conquista do lucro a qualquer preço. Bom, adiantando agora mais direcionadamente a questão do ICIS, a possibilidade do desrespeito de leis democraticamente aprovadas que dependem que defendem direitos dos cidadãos não vão estar na primeira linha de preocupações deste Tribunal Arbitral, naturalmente. Não é? Portanto, temos aqui uma realidade judiciária que não está instituída, não vai estar instituída, nunca estará instituída para a defesa do interesse público. E, portanto, não encontrará dentro de si nenhum registro de recurso possível para que, eventualmente, alguma decisão que venha a causar danos sérios, colaterais ou diretos ao exercício da cidadania e à existência condigna da vida dos cidadãos, possam eventualmente ser atalhados, revistos ou quer que seja, como existe no sistema público. Bom, a opacidade destes acordos subjacentes também, como vimos, tem evitado a discussão deste tema. Agora, enfim, estamos a ter a oportunidade de discutir alguns destes aspectos com esta veemência, porque ela também é necessária. Mas a propósito do ICIS, o Tribunal de Justiça da União Europeia, no âmbito de um parecer que tem o número 1/09/83/2011, a propósito de um parecido Tribunal de Patentes, teve a ocasião de dizer que a criação de um tribunal deste tipo, exemplo transponível para o sistema ICS do Acordo CETA, está fora do que eles designam um quadro institucional e jurisdicional da União Europeia. Ou seja, não está previsto nos tratados, especialmente no artigo 19 do Tratado da União Europeia. E, portanto, os órgãos jurisdicionais dos Estados contratantes deste Acordo CETA, tal como os órgãos jurisdicionais da União Europeia, do Tribunal de Justiça da União Europeia, ficam fora das competências da cláusula ICS, que são exclusivas, ou seja, só este Tribunal Arbitral é que tem jurisdição e exclusividade de interpretação das cláusulas CETA. Não há mais ninguém que possa meter o bedelho, como a gente pode dizer em linguagem mais chã. E, portanto, serão estes tribunais, os respectivos peritos, enfim, que não são juízes, são peritos, passam a poder interpretar e aplicar, e agora pasmemos, direito da União e direito nacional. Não é? Mas privam os Estados de qualquer reenvio dessas interpretações, eventualmente decisões, para tribunais de justiça ou para órgãos jurisdicionais internos. E, portanto, tudo isto é contrário àquilo que nós lemos piamente nos tratados de funcionamento da União Europeia e no Tratado da União Europeia. Isso significa que este mecanismo de arbitragem se traduz na possibilidade de serem acionados os Estados soberanos por perdas de lucros em resultado de decisões públicas ou políticas. E isto, naturalmente, o Parlamento é um dos intérpretes mais privilegiados e bem dessas decisões ou dessas opções políticas e públicas. Bom, dúvidas sobre a competência da União Europeia para instituir um tribunal também estão sufragadas pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, neste parecer a propósito do Tribunal de Patentes. O poder legislativo aí também edito da União Europeia é restringido, tal como é restringido dos Parlamentos Nacionais. Qualquer decisão violadora do Tratado da União Europeia feita pelo ICIS não será sindicável, já o disse, e acentua-se então o risco de incerteza jurídica, ou seja, muitas das decisões deste Tribunal Arbitral vão ser tomadas em função dos casos que lhes são submetidos e não há a necessidade, a conveniência ou sequer o princípio de estabelecerem jurisprudências uniformizadas, enfim, para que haja a previsibilidade até para os Estados de que as coisas a correrem mal terão esta ou aquele sentido decisório. Não há garantias nenhumas disso. Portanto, estamos a entrar num admirável mundo novo que não tem nada a ver com aquilo que se aprenderam nas faculdades e 200 anos depois de aprendizagem das teorias e do método judiciário do famoso Savigny. Bom, a nomeação e designação destes juízes árbitros para aquilo que nos interessa em termos éticos e deontológicos não respeita, naturalmente, do nosso ponto de vista, isto já foi dito também pela MEDEL, não respeita estándares internacionais nem de independência, nem de idoneidade no que diz respeito aos tribunais. Estándares internacionais de independência dos tribunais. Requisitos de independência em relação à nomeação e carreira, sob critérios objetivos, não é coisa que pareça ser preocupação do Tratado CETA no que diz respeito à designação dos árbitros e, portanto, à sua nomeação depois. E os candidatos a árbitros, essa candidatura é restrita, não está definida, estando em causa critérios efetivos de independência profissional e financeira. Deixo também para notar, a secar algum aspecto que é caro ao Dr. João Paulo Raposo, a questão da independência dos magistrados e, ligadamente, da nomeação dos árbitros. Aquilo onde eu quero chegar agora, para finalizar, tem a ver com a interpretação das próprias normas do acordo e que exemplifica o terror que vai ser, ou o risco que corremos, nesta cláusula do IAC. Porquê? A dada altura, nós temos no Tratado CETA um artigo, que é o artigo 8.12, que eu gostaria que um dia, agora ou quando puderem, leiam com atenção, que diz assim: uma parte não pode nacionalizar nem expropriar um investimento abrangido, quer direta, quer indiretamente, através de medidas com efeito equivalente à nacionalização ou à expropriação, exceto por motivos de interesse público, isto são requisitos cumulativos, pode-se expropriar de que haja motivos de interesse público, nos devidos termos da lei, de forma não discriminatória e mediante o pagamento, e são cumulativos, e mediante o pagamento de uma indemnização rápida, adequada e efetiva. O que é que isto quer dizer? Assim dito, nem parece nada estranho, só que se nós lermos bem o número 1 antes destas alíneas, temos lá um conceito que é o de expropriação indireta. Expropriação indireta. Ninguém sabe bem o que isso é. Nós juristas não sabemos. Não sabemos. Mas não sabemos, não é só num país, que isso é um defeito português, mas não. Não sabe a Alemanha, não sabe a Bélgica, não sabe ninguém. O que é uma expropriação indireta? Mas sabe o tratado. O tratado, a dada altura, isto de inventar conceitos, não tem. Não é falho de consequências, diz. Eu tenho isto em inglês, vou tentar traduzir o melhor possível. Expropriação indireta ocorre quando uma medida ou uma série de medidas de uma das partes tem um efeito equivalente à expropriação direta. Nós sabemos que é uma expropriação direta. Não. Não, isto aqui é aterrador. Isto é aterrador, já não sei porquê. Isto é aterrador. Indebted substantial deprived, desde que retire ou prive substancialmente o investidor, não é o Estado, o investidor, dos atributos fundamentais do direito de propriedade, do seu investimento, incluindo o direito de usar, gozar e dispor do seu investimento sem uma transferência formal, quer de título, quer de... agora não sei aqui, or outright seizure, de título ou sem confisco, enfim, uma coisa qualquer. Isto significa, não há tradução, enfim, também para dificultar as coisas, porque este conceito está depois explicado, é usado no texto do tratado, no artigo 8.12, mas depois é explicado num anexo, que é para dificultar. As pessoas dizem, agora tenho que ver o anexo. Por acaso, quando nos enviaram para a primeira audição sobre esta matéria o texto, ninguém mandou os anexos, e nós queríamos saber o que é que estava nos anexos, afinal está lá isto. E isto é determinante, porquê? Ninguém sabe o que é o conceito de expropriação indireta. O que é que pode ser uma expropriação indireta? Toda a legislação que proteja contra despedimentos é uma expropriação indireta, na medida em que, de certa forma, comprime a expectativa dos investidores. É. Uma expropriação indireta pode ser o aumento do salário mínimo? Pode. Uma expropriação indireta pode ser o alargamento para determinadas classes, ou enfim, ou determinados setores, ou enfim, a revisão de um regime das greves? Pode. Pode ser isto tudo e o que nós quisermos, naquilo que é o conceito de expropriação indireta. Agora, o que é que vai acontecer se houver expropriação indireta? Está no tratado, nós podíamos dizer assim, somos soberanos, agora vamos lá agora deixar de aumentar o salário mínimo. Não, há o Tribunal Arbitral. Ah, pois há. E o Tribunal Arbitral vai fazer o quê? Vai interpretar este conceito, não vai ligar à legislação nacional, nem à legislação da União Europeia, que protege direitos e cria algumas barreiras, e vai decidir, eventualmente, contra o Estado, a pedido das multinacionais. Mas pode até nem decidir, porque as multinacionais podem simplesmente chantagear o Estado e dizer: vocês tomam esta medida, nós vamos pô-vos em tribunal. E se a tomaram, em vez de chegar a tribunal efetivamente, nós vamos vos pedir, ou sugerir, ou até impor, ou levar-vos à condição de não terem alternativa, que é: vamos fazer um negócio, não vamos a tribunal, mas vocês pagam-nos X. E o cidadão, o Estado, está a perder. O poder legislativo e a possibilidade de conformar o futuro desaparecem. Portanto, já nos continuam a rir, pois não? Quer dizer, não estou nada contra vocês. Já nos continuamos a rir, só que não é possível. Não é possível continuarmos aqui com isto, porque a expropriação indireta passa despercebida, mas é um conceito absolutamente aterrador. Aterrador para a democracia, aterrador para a liberdade, aterrador para uma vida em defesa do interesse comum, aterrador para aquilo que são as ideias bem comuns, o que quer que seja, aquilo que nos eventualmente é caro na nossa concepção democrática, ocidental, civilizada, enfim, pluralista, cultural, de vida. Portanto, não existem mecanismos a nível internacional, como disse há pouco, para lidar com a violação dos direitos humanos cometidos pelas empresas multinacionais, mas há isto tudo a seu dispor, facultado por quem? Pelos Estados e pela União Europeia. Estou mesmo a acabar. E, portanto, nem está estabelecida a responsabilidade civil nem penal das multinacionais nessa violação, nem qualquer responsabilidade subsidiária. Portanto, temos-las impunes relativamente às decisões que tomem ou aos negócios que façam, decisões que podem ter a ver com menor vigilância, salvaguarda, garantias nos produtos que colocam, o que é que seja. Não há um tribunal desses que depois permita a defesa das vítimas deste tipo de, à sombra deste acordo de comércio. Portanto, a nossa conclusão é que, de facto, só podemos ser contra a criação destes tribunais arbitrais especiais para cláusulas de proteção dos investimentos. E acho que os litígios, julgamos que os litígios, melhor ou nada justifica o contrário, deviam ser submetidos às jurisdições nacionais, sem que houvesse transferência efetiva desse poder soberano, que estranhamente os Estados desta forma, os Estados da União Europeia, hoje dos 27, enfim, o Brexit, cederam, não digo levianamente, mas de uma forma fácil, estes poderes soberanos em relação àquilo que é a jurisdição deste Tribunal, no Acordo CETA, que tem esta vastidão, ou seja, toca em todos os aspectos da nossa vida, mas continuam, digamos assim, acanhados, reticentes e enfim, não sei o que é de chamar mais, naquilo que é, por exemplo, o projeto de instituição da Procuradoria Europeia, em que a falta de unanimidade, não é? E os egoísmos na não dispensa da soberania têm conduzido a um processo em que a Procuradoria Europeia, que devia defender os cidadãos europeus e a própria União Europeia daquilo que é o esbulho do desvio de fundos e de subsídios, aquilo que seria o combate ao crime grave transnacional, transforma uma instituição daquelas numa instituição pálida, praticamente incapaz de agir em campo for, porque é tão complexo o resultado do processo legislativo, tudo em nome da defesa da soberania, que aqui não contou para nada. Isto mostra tudo o que é que nos governa efetivamente, se é o interesse público, se é o interesse do negócio. Mas também não isentamos os Estados desse tipo de conclusão. Julgo que, da minha parte, não teria mais nada a dizer, porque já falei demais, quando também tinha dito.
Eu não sou moderador, não é?
Muito obrigada. Eu creio que foi muito importante este esclarecimento e estas informações, e por isso não fizemos, tínhamos feito aquela referência, mas eu acho que as informações e as questões que foram aqui colocadas foram de facto de uma enorme importância e só me resta agradecer de facto esses contributos. Então, agora a palavra, Graça Passos, da plataforma Transgénicos Fora.
Pega-se aqui. Ok, boa tarde, muito obrigada. É muito elucidativo, estou aqui um bocado enervada, já estive com a Ministra do Mar de manhã na apresentação do prolongamento da plataforma e na realidade isto como cidadão é muito deprimente, tudo isto, tudo isto é arrepiante. Bom, a PTF, pronto, eu estou aqui como cidadão, estou aqui a representar a PTF, como sabem, talvez saibam, a PTF procura soluções que estão ligadas à comercialização dos OGMs. E, na verdade, os problemas maiores para resolver comercialização, mercadorização, digamos, o que resulta da engenharia genética, nomeadamente os organismos geneticamente modificados. E os problemas com que nos deparamos que são, no fundo, que já foram aqui referidos, têm a ver com a falta de isenção dos estudos científicos, portanto, e isto, obviamente, está ligado à perda de financiamentos públicos e ao aumento do financiamento privado, em que as empresas estão, têm os seus interesses e em que as entidades que regulamentam não só as patentes, como a atribuição portanto, que decidem sobre a aceitação dos OGMs, no fundo estão todos ligados, estão todos no fundo a defender os interesses, em vez de defender o interesse comum, defendem o interesse da indústria. E, portanto, deparamos com falta de isenção dos estudos científicos, falta de regulamentação que limite o poder das empresas, falta de regulamentação que evite os monopólios no setor agroalimentar. Portanto, estamos perante uma desregulamentação, apesar de não estarmos ainda no CETA. Portanto, a situação já é muito difícil, como nós sabemos, e portanto a questão é como é que o Estado poderá proteger os cidadãos e o bem comum com esta arma apontada, que é no fundo a questão do mecanismo de proteção de investimentos. Portanto, esta, digamos que é a questão fundamental e que no fundo cria aqui um novelo muito complexo. Poderíamos, por exemplo, falar desta, pronto, há a questão da rotulagem dos OGMs, todas essas questões, por exemplo, esta vontade que haja uma aprovação síncrona dos OGMs, isto é, quando o Canadá autoriza um OGM, então a União Europeia também deveria autorizar. Portanto, há toda uma complexidade, mas que no fundo se baseia, no fundo, em que as instituições e a academia, no fundo, está prisioneira dos interesses privados em detrimento dos interesses públicos. E, portanto, este tratado vai, obviamente, pronto, já está mais claro, e, portanto, nestas áreas específicas, os problemas vão piorar imenso, como é óbvio, em termos da soberania alimentar, etc. Entretanto, eu gostava pronto, fico sempre um bocado surpresa com o facto de, portanto, nós, fala-se do CETA, TTIP, depois do CETA durante muito tempo, mas a verdade é que não tem havido um debate público e lamento que os partidos não tenham feito esse debate. Portanto, nós só ouvimos falar do CETA no dia 16 de junho deste ano, ficámos a saber só nessa altura o que é que o governo pensava sobre o CETA, porque não consta do programa eleitoral, e na verdade os partidos de esquerda, nomeadamente, que são contra o tratado, não têm feito, pronto, há hoje a audição, mas é assim, o tratado já foi aprovado no Parlamento Europeu. Há cidadãos que se têm esforçado, há, por exemplo, a questão das zonas livres, eu, por exemplo, tenho pena que o PCP, o documento de rejeitada da entrada provisória do CETA em vigor, que foi aprovado, por exemplo, à Assembleia Municipal de Algesur e de Lagos, recentemente, não foi? Foi rejeitada. Mas lamento, por exemplo, que o PCP não se junte aos cidadãos, por exemplo, para haver zonas livres de CETA e TTIP. No Algarve tem havido uma circulação de informação e, na verdade, tem havido tomadas de posições. Ok que não há, depois as Assembleias Municipais tomam decisões, mas não há debates. Mas, de qualquer maneira, há cada vez mais cidadãos que têm essa informação e que estão a provocar debates, que estão a fazer perguntas. A Academia faz uma série de debates e não fala do CETA. É impressionante. No outro dia estava o Eduardo Paz Ferreira, fez uma conferência em Lolé, falou sobre a Europa, todos os problemas são a nível internacional, não disse uma palavra sobre o CETA. Depois, quando foi interpelado pela audiência, disse: ah, mas isso é impossível. Pronto. Quer dizer, o que acontece é que a Academia não fala. No outro dia, a Luísa Schmidt fez uma conferência na Culturgest, não falam sobre este tratado. É impressionante. E, na verdade, eu lamento que o PCP não tenha feito o debate, não mobilize os seus deputados para que haja zonas livres de 7 TTIP. Pronto, não é questão formal, é que a questão é que é muito importante dar sinal de baixo para cima, e isso não está a acontecer. Portanto, era muito importante que houvesse essa sinergia para ver se nós conseguíamos, na verdade, travar a aprovação a nível nacional, o que será um bocado difícil, mas proponho, por exemplo, há de haver, com certeza, maneira de haver um pedido ao Tribunal Constitucional para conferir a constitucionalidade deste tratado. Não sei, digo eu, nós já entregámos, já me envolvi na entrega de uma carta ao Presidente da República a sugerir exatamente isso, e ele passou a bola para o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Portanto, vamos lá ver. Eu fico um bocado espantada com a falta de debate que existe em relação a este tratado. Portanto, não é só que não há debate, mas também, na verdade, eu penso que tínhamos muito mais recursos se houvesse uma ligação entre a sociedade civil e os partidos. Pronto, e é só isto.
Muito obrigada, agradecendo também os seus contributos para esta discussão. Passo então agora a palavra a Laurinda Seabra, da ASMA. Não sei se é assim que se pronuncia.
Thanks. Primeiro quero dizer muito obrigado por nos terem convidado. É a primeira vez que eu estou aqui, mas eu queria, tenho que pedir desculpa com o meu português. What did you say, she? Partilhar com vocês o que aconteceu hoje de manhã. Hoje de manhã nós participámos na conferência da Ministra do Mar, aliás, gravámos a conferência toda, portanto, levámos o nosso filmador e filmámos a conferência toda. Mas eu já tenho estado a investigar o que é a expansão da plataforma marítima para Portugal. E uma das coisas que nos tem preocupado muito tem sido a exploração mineira no deep offshore. Não estou a falar de hidrocarbonetos neste momento. Estou a falar de exploração mineira no deep offshore. Portanto, estamos com duas situações em que o CETA, por exemplo, vai matar todos os contratos e todas as lutas que a sociedade civil em Portugal está a lutar neste momento, e que nós já tivemos grandes sucessos neste caso, nesta luta. E fiquei muito surpreendida, mas ainda fiquei mais surpreendida quando fui convidada para ir para uma reunião privada com a Ministra do Mar e o Secretário de Estado da Energia. E o que saiu dentro dessa reunião, que foi muito interessante, foi... Isto é passar a batata quente de um ministério para o outro, ok? Mas o que eu saí de lá dentro desta reunião a saber é se o CETA é formulado, desculpem, eu não tenho, se fosse em inglês podia falar sobre a lei, se português não tenho, lei, não tenho palavras suficientes. É que se isto for passado, o que vai acontecer é que esquece o resto, esquece os OGMs, esquece a agricultura, a pesca, isso tudo. Porque com a pulverização do mar português, o resto de Portugal desaparece. E o CETA está lá para formalizar essa situação. Porque uma das grandes companhias que está por trás é uma companhia canadiana called Nautilus Energies. Agora, Nautilus é a companhia que está a puxar para esta privatização, para esta extensão do mar português, que ninguém fala. Está tudo caladinho. Okay? Portanto, isto é normal. Isto eu só queria partilhar com vocês hoje. Nós estamos estourados, porque nem viemos para a cama, saímos de lá às 2 da manhã. Okay? Portanto, pedimos desculpa, mas penso que era importante partilhar com vocês. Também gostávamos de entrar em contato com vocês sobre esta situação, porque há uma grande interligação. Isto é uma rede. Eu digo que isto é uma teia de aranha. Como é que se diz? Aranha, né? Okay. Uma teia de aranha com várias aranhas em todos os lados. E o que nós temos que fazer é ver o que é que se pode fazer. Uma das sugestões, ou uma das ideias que nós estávamos a pensar, que talvez, nós estamos a falar com a nossa equipa jurídica também, mas isto é uma ideia que nós apanhamos no ar. Às vezes nós temos ideias malucas. Eu sou engenheira, portanto, nós às vezes buscar coisas ao ar. Agora a ideia é, e alguma coisa que eu quero que vocês pensem, se nós decidirmos que por exemplo, há de triple P's, não é? Portanto, vai haver estes concursos, estavas a falar do concurso, da situação da água, ok? Vai haver estes concursos para triple P, em que vão convidar a companhia A, B, C, D, nos concursos internacionais ou nos concursos nacionais. O que é que acontece se, por exemplo, nós decidirmos, okay, criar uma cooperativa ou uma organização ou uma companhia, vamos registar no offshore, por exemplo, em Liechtenstein ou Isle of Man, okay, e nós, como cidadãos, vamos dizer, ok, nós criámos esta companhia dentro desta freguesia, dentro deste concelho. Okay? Esta companhia, por exemplo, pode ir buscar verbas a fundos internacionais, por exemplo, Impact Capital ou Impact Financing, e vamos competir na mesma estratégia, okay, com essas companhias multinacionais.
Pelo bem comum.
Okay? Pelo bem comum. O que é que acontece? Nós vamos estar numa posição... Okay? Estou correta. Okay? Vamos estar numa posição de fazer uma proposta ao nosso governo, fazer uma proposta à União Europeia, ao poder local, e dizer, opa, nós estamos aqui todos preocupados com o CITA, mas vamos virar isto de patas ao ar. Quando eu estava, a estudar durante a engenharia, uma das coisas que nós estudámos foi como é que a gente partia, aliás, parte da minha carreira era partir patents, ok? Eu venho da África do Sul, portanto, sanctions, reverse engineering. O que eu estou a falar agora é como é que a gente vai fazer a reverse engineering do CITA a nosso favor. E eu penso que talvez essa é uma opção que nós temos que tomar e pensar fora da caixa. Não só olhar para a situação legal e o que se pode fazer, mas também olhar para alternativas. Muito obrigada. E agora, se não se preocupem, desculpem, nós vamos sair porque estamos a cair.
Muito obrigada também pelos vossos contributos e preocupações. Passo agora a palavra ao Dr. João Paulo Raposo, da Associação Sindical dos Juízes Portugueses.
Então, muito boa tarde a todos. Muito obrigado por nos terem convidado. Nós, juízes, às vezes estamos um bocadinho à margem destes debates, mas isto é um debate realmente de cidadania, um debate que nos preocupa a todos e é com muito gosto que aqui estamos a participar também nele. Vou tentar ser mais breve aqui que o Dr. Albuquerque e apanhar um bocadinho o que já foi dito e tentar avançar aqui em alguns pontos. Primeiro que tudo, do que eu percebo, e dizia aqui o Dr. Albuquerque há pouco, somos já todos um bocadinho os carneiros desta história, portanto isto está mais ou menos feito. Embora, quer dizer, por alguma razão o PCP está a fazer este debate nesta data, por alguma razão tem esta proposta de resolução, e portanto ainda há aqui alguma coisa a discutir, ainda há aqui alguma coisa a fazer, e portanto é por isso que nós aqui estamos, não é? E portanto, nesse sentido, eu diria que vamos partir daí, vamos partir da posição que aqui está manifestada pelo PCP como posição de princípio de rejeição deste tratado. E parece-me que muito bem, por tudo aquilo que já foi dito, que sublinho, mais aqui na área do direito, e portanto parece-me manifestamente que as razões para rejeitar são de tal maneira evidentes e claras que não há muito que possa ser rebatido neste sentido, quando se olha para isto numa perspectiva cidadã, numa perspectiva aberta e não numa perspectiva economicista destas coisas. De todo modo, pegando aqui no que dizia há pouco, eu acho que há aqui uma questão talvez que também seja importante traçarmos, que é, e que há pouco tocou, que é dizer, olharmos para isto, ou seja, a realidade que tínhamos antes do CETA, qual é a realidade atual? E a realidade atual, se calhar, temos que ir buscar, se calhar, a queda do Muro de Berlim, temos que ir buscar a tal famosa globalização. E, portanto, falar-se nisto como se o mundo fosse muito bom antes do CETA, e o CETA, agora fala-se muito no diabo, fosse o diabo que aí está a chegar, não é o diabo já cá está. O diabo já cá está. E, portanto, o que nós precisamos, claramente, já temos um mundo global, precisamos de o tornar mais jurídico. E por isso é que esta parte jurídica é muito importante em tudo isto, Porque se há coisa que a globalização nos diz é que a globalização hoje em dia é uma globalização de poder, é uma globalização de dinheiro, é uma globalização de empresas. Os cidadãos estão fora disto e os Estados, que foi tradicionalmente a estrutura de organização das comunidades e a estrutura, se quisermos, de poder e de organização de poder, também está cada vez mais fora disto. E o CETA, no fundo, o que traduz não é mais do que isto. É uma forma embrionária de regulamentação da realidade de facto que temos, que é o poder das multinacionais na ordem jurídica internacional. Isto é que é o CETA. E uma concretização do princípio, do primado do negócio sobre os direitos, sobre a regulação a bem da cidadania, sobre a regulação a bem do ambiente, sobre a regulação a bem das diversas áreas que um desenvolvimento humanista das nossas civilizações pressupõe. Não é? E, portanto, isto imediatamente nos coloca a primeira questão, que é saber, e eu acho que esta questão é prévia a tudo isto, é saber, queremos uma má regulação, uma péssima regulação, ou queremos a não regulação? E, se calhar, a rejeição liminar e imediata do CETA sem mais, nesse aspecto, pode ser uma má mensagem, neste sentido. É uma regulamentação muito má, mas não sei se consegue ser pior do que o que temos agora. E, portanto, isto é uma primeira questão que talvez fosse importante todos pensarmos e ponderarmos. Saindo disto e entrando naquilo que temos, e voltamos à questão dos carneiros, portanto, temos uma situação em que a margem de se fazer qualquer coisa já é muito reduzida. Eu talvez não entrasse aqui muito em questões técnicas, porque o Dr. Albuquerque foi perfeitamente esclarecedor, e vamos à questão que mais nos toca a nós juízes e que mais toca talvez a preocupação, que é a questão do quadro decisório, do tal mecanismo de resolução de litígios ou da existência de um tribunal. Isto às vezes, na nossa estrutura organizativa de sociedades, às vezes os tribunais são vistos um bocadinho como a última instância, portanto é um extra. Temos um corpo de direitos, temos um corpo de regulação, temos um modo de funcionamento e depois, quando as coisas correm mal, vamos para o tribunal. Mas historicamente não é assim, mesmo em soluções recentes, e se formos à base do nosso direito, se formos ao direito romano, o que nasceu primeiro foram os tribunais. O que nasce primeiro são os mecanismos de solução de litígios. Depois, a partir do direito à ação, claro que há uma base das 12 tábuas, etc., mas temos primeiro a ação e depois é que temos o direito. E, portanto, o que se vai dizendo, em primeiro lugar, no direito romano, é o que é que o senhor pode fazer. E depois, a partir daí, vão-se constituindo direitos que depois nós traduzimos como direitos subjetivos. O que é que isto quer dizer, vertente para este caso? É que o tribunal, o mecanismo de resolução de litígios neste âmbito, não é um extra. Isto é verdadeiramente o coração do problema. Aqui é que está o problema essencial. O facto de termos um tribunal independente ou termos um tribunal de pessoas nomeadas para, de alguma maneira, fazer o favor ou decidir a bem das multinacionais é a pura e simples diferença entre podermos ter alguma margem de ter um acordo que, no meio desta confusão que é a globalização, dê qualquer coisa de positivo às comunidades e às pessoas, ou termos, pura e simplesmente, o inverso, que é uma cavalgada do mundo, do negócio e do poder da multinacional face ao poder do Estado e face ao poder dos cidadãos, face à capacidade de reação dos cidadãos. Aqui é que está a chave da diferença. Por isso é que disseram há pouco, e muito bem, que a questão da arbitragem aqui é central. O princípio da arbitragem tem sido, e nós fizemos esse estudo recentemente ao nível nacional, a arbitragem move-se por regras e por princípios que basicamente são estes. Deslegitima-se o direito nacional, o direito público, a ordem pública, dizendo esta ordem é ineficaz, esta ordem não percebe, esta ordem está dissociada daquilo que é uma sociedade em funcionamento normal e, portanto, temos que ter um sistema de resolução de litígios que seja mais prático, seja mais pragmático, seja mais up-to-date, mais atualizado. Quer dizer, como se toda a gente que está na justiça pública fosse assim uma espécie de umas aves raras que estão ali numa torre de marfim, que não é o caso. Agora, realmente, o que não existe, muitas vezes, nas justiças públicas, é a capacidade de responder da forma que se pretende responder, por muitas razões, não é esse o debate que estamos aqui a fazer hoje. Isto abre caminho, ao nível nacional, a dizer-se, não, atenção, nós temos aqui nesta linha, um pouco mais próxima daquilo que é a realidade dos negócios, temos aqui soluções de resolução de litígios que vos apresentam soluções muito mais práticas e muito mais efetivas. Isto é, pura e simplesmente, endossar a quem tem a força e o poder económico a capacidade de resolver os seus próprios litígios. E é isto que se está a pretender fazer ao nível supranacional. E é isso que, para além da questão, e talvez seja esta a mensagem que vos queria deixar, não, talvez não seja preciso muito mais do que isto, porque já foi tudo dito, Será esta a segunda réstia de alguma esperança que podemos ter aqui quanto ao CETA de efetivo, para além daquela esperança que nos deixou há pouco, de virar o CETA de pernas para o ar e, no fundo, entrar no jogo. Pronto, mas isso é uma questão que quem está no mercado poderá fazer ou não, isso aí já não é a nossa área. Nesta área da resolução de litígios temos duas hipóteses, que é, por um lado, conseguir que o CETA evolua para ter um mecanismo de resolução de litígios mais independente, mais aberto. É tal a ideia do Tribunal Multilateral, pode ser vista como um grande perigo, mas pode ser vista também como uma forma de se caminhar para qualquer coisa mais institucional, mais independente, verdadeiramente. E, eventualmente, conseguir-se qualquer coisa que seja possível ao nível da capacidade de influenciar a escolha dos decisores nesta lógica arbitral. E, portanto, a diferença entre ter alguém que venha de um caminho privado e negocial e puramente privatístico e ter alguma outra solução, pode ser aqui uma diferença que permita depois construir uma solução. Só para concluir, dizia há pouco o colega Albuquerque que a expropriação indireta é um conceito verdadeiramente assassino, ou não sei qual foi a expressão que usaste, foi aterrador. A forma como o CETA está construído é um bocadinho esta. Os Estados mantêm a capacidade, a competência para regular, mas, e é aqui no mas, é que está aterrador, mas não podem passar deste limite, mas não podem fazer isto. Isto é uma coisa que nós em direito estamos muito habituados, ou seja, o direito, infelizmente, isto às vezes as pessoas também não percebem bem isto, quase ao nível do senso comum, o direito está quase para defender tudo e o seu contrário, é um dos seus problemas. E, portanto, como a coisa está construída, é possível dizer, sim senhora, o limite é este, mas o que é lícito ao Estado fazer? Isto é expropriação ou não é expropriação? A possibilidade de termos um decisor independente a dizer que não é expropriação é muito mais elevada do que ter um decisor dependente a dizer que é expropriação. E, portanto, essa é uma réstia de esperança, que é conseguir, ainda assim, com todos estes problemas, conseguir ter alguma margem. Diria, em termos de porcento mais, estamos a falar se calhar de 1% ou 2%, mas não quis deixar isto completamente no aterrador e quis deixar aqui uma luzinha a piscar eventualmente. Era isto que tinha para vos dizer, não tenho muito mais.
Agradecer também o seu contributo em relação a esta discussão. Dava então agora a palavra a Sérgio Pedro, da plataforma Não ao Tratado Transatlântico.
Boa tarde a todos. Começar por saudar esta interessante iniciativa do PCP sobre estas questões e saudar também, evidentemente, as inúmeras intervenções que foram aqui feitas de grande qualidade e que escapulizaram aspectos extremamente gravosos e essenciais do tratado que nos traz aqui. O facto de estar a intervir depois de todas as outras intervenções dá-me alguma capacidade para eventualmente traçar, enfim, uma ideia abrangente sobre o que foi aqui dito. Antes, gostaria de citar aqui, com a devida vénia, uma declaração do senhor, do ex-bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. José Manuel Silva, num debate efetuado precisamente na sede da Ordem, aqui há pouco tempo atrás, sobre este mesmo assunto, em que depois, em conclusão, o senhor ex-bastonário disse simplesmente isto: quem aprovar o CETA deve ser considerado traidor à pátria. Estou a citar. Isto porque, naturalmente, os médicos têm plena consciência da gravidade e da ameaça que este tratado põe, nomeadamente no caso da saúde, que é a sua preocupação principal, e ele referia-se precisamente também há hipótese muito clara de que as patentes dos medicamentos, em especial, e de outros produtos, mas sobretudo os medicamentos, vão fazer disparar o preço e vão causar, enfim, o desastre social e da saúde que se pode imaginar. E é por isso, é nesse contexto que ele preferiu esta afirmação, que me parece, enfim, pelo menos chocante, é com certeza. E queria aproveitar, precisamente o facto de estarem aqui especialistas em direito, para eventualmente poderem equacionar, se tal for possível, em que condições é que os governantes que aprovarem o CETA poderão ser considerados desta maneira. Eu não sou especialista, não faço a mínima ideia se tal é possível, mas o conselho vosso poderá eventualmente elucidar. Além de conclusão, e lembrando aquilo que os decisores políticos costumam dizer-nos a nós, cidadãos, quando há debate e quando há possibilidade de diálogo, o que eles dizem a respeito do CETA, como ficou patente no último debate do Palácio Foz, dia 23, é que, pronto, nós, europeus, temos muitos valores que partilhamos com os nossos amigos canadianos, portanto, o CETA vem materializar esses valores, uma coisa muito positiva. É esta a mensagem que eles passam. E depois do que foi dito aqui, não posso deixar de me interrogar, que valores são esses? Vamos pensar um pouco nisto, meus amigos. Que valores são esses? Já foi aqui referido, por exemplo, o princípio da precaução, um princípio essencial da legislação europeia, que o Canadá sempre combateu denodadamente em todas as instâncias internacionais. Portanto, esse princípio essencial não é com certeza. Portanto, aí não é. Então, que valores são esses? Por exemplo, padrões laborais. Vamos ver isso. Padrões laborais. Então, o que vemos, apesar do representante do Canadá ter dito que o Canadá vai respeitar todas as convenções da Organização Internacional do Trabalho e tudo isso, evidentemente, afirmações dessas são facílimas de fazer, o que nós sabemos é que no Canadá o que acontece é exatamente o contrário. Praticamente não existe direito à greve, praticamente não existe direito à contratação coletiva, praticamente não existe direito, liberdade sindical, no sentido de aderir a um sindicato ou criar um sindicato, e muitas outras direitos laborais que não existem no Canadá, mas que o representante do Canadá diz que está tudo muito bem. Portanto, aí também, valores comuns não estão a ver. Mas vamos avançar. Por exemplo, estou agora a ver aqui uma notícia que recebemos há pouco. O Canadá prepara-se para renovar a autorização do glifosato pelos próximos 14 anos, com base em pressupostos altamente questionáveis. E, ao mesmo tempo, lança a Quebec Pesticide Strategy, que nem sequer se refere a estes pesticidas especificamente. Portanto, valores comuns, nós detestamos o glifosato na Europa, estamos até a tentar proibi-lo, não existe aqui, não existe. Portanto, valores comuns, quer dizer, não sei onde é que estejam, não é? Pode ser que arranjam alguns, mas não estou a ver realmente nenhum. Agora, uma coisa, nosso ver, transparece de todas essas intervenções que foram aqui feitas, que é o facto de o CETA ser um verdadeiro atentado aos princípios democráticos que informam a nossa sociedade, e isto através das mais diversas maneiras. Algumas já foram aqui referidas. O mecanismo de proteção de investimentos é um deles, com certeza, e dos mais graves. Portanto, as decisões democráticas, enfim, deixam de existir, deixam de fazer sentido. E eu dou só um exemplo que aconteceu há dias. Uma companhia alemã propôs de comprar a Kosovo Telecom, a companhia do Kosovo, porque estava interessada no domínio das telecomunicações naquele país. Os habitantes não gostaram nada, levaram o caso ao Parlamento. O Parlamento decidiu pela não venda da companhia. Ato contínuo, a companhia alemã processa o Kosovo exigindo 400 milhões de indemnização. Eu só estou a citar este caso para se ver como, qual é o valor da decisão democrática de um Parlamento. Esse valor não existe. Acabou. Quem manda é a companhia. A companhia diz 400 milhões. Claro que o Kosovo não tem 400 milhões para dar à companhia. Portanto, vai reverter a decisão, com certeza, ainda não está decidido. É só este exemplo para se mostrar que a própria democracia praticamente deixa de existir, deixa de fazer sentido, porque entidades não eleitas, as companhias, as comissões regulatórias, que foi aqui falado, etc., decidem em nome de alguém. Portanto, há, de facto, um ataque concertado contra a própria, os próprios fundamentos da democracia. Basta ver que o CETA foi negociado no maior segredo e só depois de pronto é que as pessoas começaram a conhecer o que é que lá estava. Portanto, os cidadãos não têm qualquer hipótese de intervir, de fazer chegar as suas propostas. Não é possível. Só se soube quando já estava pronto. Não é possível. E mesmo quando, nos raros casos em que é possível, por exemplo, quando a Comissão Europeia, como já foi aqui dito, fez uma consulta pública sobre o ISDS, e os cidadãos votaram maciçamente contra o ISDS, ele passou o olho mesmo. Portanto, a consulta pública não serviu para nada. Perguntada sobre isso, a senhora comissária declarou: mas nós não fizemos um plebiscito. Nós só queríamos ver o que é que os cidadãos pensavam. Portanto, descartando-se completamente da posição dos cidadãos. Aliás, muito recentemente, um conjunto de economistas que trabalharam num grupo de trabalho financiado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão, isto é, portanto, não é propriamente um grupo de fanáticos, como alguém costuma dizer que nós somos, fez uma análise precisamente sobre a questão da democracia interna da União Europeia e chegou a conclusões muito interessantes, nomeadamente que ela não existe, evidentemente, claro. Na política económica ainda existe menos, isto é, qualquer hipótese de tentar alterar o rumo neoliberal do primado dos mercados, do esmagamento dos serviços públicos, etc., qualquer hipótese não existe. Essa alternativa não existe, não está posta. Os cidadãos estão impedidos de apresentar qualquer alternativa. E, segundo estes economistas, que eu estou a citar, o facto de esse caminho único estar cristalizado, praticamente petrificado nos tratados, não ter regresso, significa necessariamente uma ausência de flexibilidade que é condição para uma eficiência económica, na perspectiva destes economistas. Ou seja, o facto de se persistir nesta via de sentido único significa que o próprio projeto europeu está condenado à partida porque não tem qualquer flexibilidade para se adaptar às circunstâncias. E nós vemos que, de facto, o projeto europeu, em face das crises sucessivas que tem afetado, tem tido um desempenho, podemos dizer, paupérrimo. Basta ver qualquer indicador, sei lá, o desemprego. Um projeto que durante 7 anos apresenta níveis de desemprego acima dos 10%, como o projeto europeu apresenta, é um projeto que não tem futuro. É um projeto que está condenado. Ou arranja alternativas, ou então a persistência desse caminho vai dar um beco sem saída, como é evidente. E é óbvio que isso só pode exasperar os cidadãos, com certeza que sim. Aliás, para citar aqui a nossa amiga Susana, quando ela referiu as perspectivas de desenvolvimento do PIB europeu, etc., importa salientar, completando o que ela disse, que esse, enfim, aumento do PIB europeu em 0,% está previsto nos últimos estudos, que só acontecerá ao fim de um longo período de ajustamento de 10, 15 anos, e que isto acontecerá no cenário mais favorável, ou seja, que é também o cenário menos provável. Mesmo assim, prevê-se a destruição de muitas centenas de milhares de postos de trabalho no cenário mais favorável, num cenário menos favorável. A previsão supera largamente 1,5 milhão de postos de trabalho destruídos pelo CETA. E então isso leva-nos a perguntar, afinal, para que é que serve o CETA? É a pergunta essencial. Os dois lados do Atlântico formam hoje a maior área comercial do mundo, pelo valor e nível de trocas comerciais. Essa área foi construída sem nenhum tratado. Não foi preciso. Porquê é que agora de repente é preciso? Os investimentos sempre fluíram dos dois lados, sem problema nenhum. Agora é preciso um mecanismo para proteger os investimentos. Porquê? Se nunca foi preciso, porquê é que é preciso agora? Então, temos de nos interrogar. Há outras razões muito poderosas que não são nem a promoção do emprego, nem o desenvolvimento que não vai vir, nem o aumento do PIB também não vai vir. Então, há outras razões muito profundas que os decisores políticos andam a tentar mascarar com isto. Portanto, são estas questões também, acho eu, que nos devem interrogar. Obrigado.
Muito obrigada. Eu há pouco tinha dado a palavra ao Sérgio Pedro, não sei se quer intervir já. Sim? Ok.
Muito obrigada. Gostaria muito mais de agradecer o convite em nome da plataforma na Autoridade Transatlântica novamente e louvar a iniciativa do Partido Comunista Português, quer por esta iniciativa do dia de hoje, quer pelo projeto de resolução que apresentou no passado dia 13, que em muito vai ao encontro da sociedade civil portuguesa e também podemos generalizar da sociedade civil europeia e canadiana, que tem manifestas preocupações e, na nossa opinião, legítimas quanto a esta problemática. Eu, visto que temos aqui a presença do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, não vou adentrar muito na questão do ICS e na questão jurídica, ou mais, e como o nosso trabalho na plataforma, adentrar um pouco na questão democrática e alguns valores que estão expressos no texto do tratado. Antes de mais, um esclarecimento. A plataforma não ao Tratado Transatlântico não é contra o comércio internacional, não é contra a globalização. A plataforma não ao Tratado Transatlântico é por um comércio internacional justo. Esse é o ponto principal e não podemos, como é feito por alguns partidos que se sentam nesta casa, adotar uma posição de preto ou branco de ser ou não contra a globalização. Aliás, ser ou não contra o comércio justo. Nós somos por um comércio justo internacional e com valores. E que, neste caso, não reconhecemos estes valores no texto do CETA. Consideramos que o texto do CETA não é completo e na sua base não considera todos os elementos que devia considerar. E eu não quero falar muito, e porque nesta questão é sempre uma lógica de arranjar dados, obter dados para demonstrar argumentos cujos dados muito provavelmente podem ter razão dos dois lados quando são os gremidos, que é a questão económica. E é muito simples na nossa opinião. O estudo de impacto económico para o CETA, e eu refiro estudo e estou certo do que digo, porque o único estudo de impacto do CETA que existe é de 2008 e foi realizado pela Comissão Europeia. Todos os outros estudos que existem, são cerca de 4, em comunidades de think tanks, a centros de investigação da Suécia e da Holanda, foram encomendados pela Comissão Europeia. E se formos a observar as filiações e o suporte financeiro institucional desses centros de investigação, podemos observar a presença e o apoio de grandes interesses económicos como Petrolíferas, BP, Chevron, Exxon e Cargill e outras empresas do setor agroindustrial e automóvel, entre outras. Ou seja, e se formos considerar a discrepância entre dados que são esgrimidos pelos estudos encomendados pela Comissão Europeia e o estudo oficial, é enorme. O valor que é apresentado como mais favorável, como crescimento até 2023 pelos estudos mais favoráveis é de 1.9. Se formos considerar o estudo de impacto económico realizado pela Comissão Europeia é de 0.8, na perspectiva mais benéfica. Ou seja, os estudos são grimidos, os estudos e os números são esgrimidos e podemos referir os nomes, pelo Partido Social Democrático e pelo CDS, são com base nestes estudos que não são estudos oficiais. E nós não temos essa possibilidade, mas, e também não queremos, na verdade, mas também poderíamos encomendar o estudo e colocar os dados que quiséssemos, desde que tivéssemos o dinheiro suficiente para o pagar. Essa é uma questão que não colhe e a falar direito e a falar verdade, temos que nos basear no estudo oficial. E esse é o ponto essencial. Outra questão, o estudo oficial, e em boa verdade não existe em profundidade também uma expressão nos estudos não oficiais, não refere o impacto económico para as pequenas e médias empresas europeias. Não existe qualquer perspectiva de impacto para o setor com mais pressão económica da União Europeia. 93% das empresas da União Europeia são PMEs. E isto foi relembrado pela Comissão de Assuntos Sociais e Emprego do Parlamento Europeu, numa pronúncia que foi claramente contra o CETA por estas mesmas questões, porque não está considerado o impacto das PMEs e as PMEs não vão ter um impacto económico positivo com o CETA. Ou seja, conclui, e não estou a criar nada de novo, a Comissão de Emprego e Assuntos Sociais do Parlamento Europeu refere que o CETA não serve as pequenas e médias empresas, o CETA serve sim os grandes interesses económicos. E por isso é que na verdade vemos também as confederações, associações e grupos coletivos de empresas em Portugal a demonstrar e a anunciar o CETA depois dele estar concluído, enquanto texto. Ou seja, não houve um processo de audição das pequenas e médias empresas de contributos para o CETA. Este é um ponto essencial. Sobre o ICS, eu gostava só, não repetindo, dizer um ponto histórico desta questão. O ICS, que na verdade é o ISDS, apenas com um nome diferente e com particularidades que não resultam em nada substancial face ao ISDS, o ISDS é um mecanismo que surge na década de 70 do século passado, com duas justificações. Surge na década de 70 do século passado, no período de independência das ex-colónias, com base, primeiro, na desconfiança no sistema judicial desses países que saíram do processo colonial e com desconfiança na estabilidade política desses países. Ou seja, os países do Norte Global, na altura os Estados Unidos da América, que estavam muito motivados para esta celebração de acordos de comércio internacional e de investimento, propuseram a criação deste tipo de mecanismos como condição para a celebração destes tratados. A questão é a seguinte: estamos a falar do Canadá e estamos a falar da União Europeia. Estamos a falar de dois blocos económicos, os maiores, dois dos maiores do mundo, que são considerados como porta-estandartes de defesa dos direitos humanos, dos direitos sociais e da proteção ambiental, pelo menos é o que está confirmado, de certa forma, pelas palavras da comissária Cilly Malmström, da União Europeia, e por Pierre Petriou, o negociador do Canadá. A nossa questão é, então, se existe confiança mútua, existe confiança política dos dois lados do Atlântico, porquê é que se utiliza este mecanismo? É tão simples quanto isto. Porquê é que se utiliza este mecanismo? Existe desconfiança do Canadá nos tribunais nacionais? Não se justifica. Não se justifica esta criação deste mecanismo com regras próprias, com um mecanismo de resolução de litígios que é compartimentado em textos de tratado que ignoram por completo as leis nacionais. Não se justifica, na nossa opinião, a existência deste tipo de mecanismos. Não se justifica. E também não se justifica, o que ainda não está claro para nós, a criação de um tribunal internacional multilateral para a resolução deste tipo de litígios, que na verdade é uma iniciativa de recauchutagem do mecanismo de resolução de litígios, muito criticado no Banco Mundial, criado nessa altura, na década de 70. Ou seja, e que ainda não está claro, concluo, não está claro por parte da nossa parte, que o compromisso de não aplicar o MIC, que é este tribunal, ao CETA, seja cumprido. Porque no Palácio Foz, no passado dia 23, a comissária falou várias vezes do MIC no contexto do CETA. E não ficou claro para nós se o MIC vai se aplicar ou não ao CETA. Ou se o que está referido no texto do tratado e no compromisso no documento interpretativo vai ser cumprida ou não. Relativamente ao impacto no setor ambiental em Portugal, não tenho muito mais a acrescentar do que a Susana Fonseca da Zero muito bem aduziu. Gostava de só ler dois parágrafos da análise de impacto sustentável do CETA realizada em 2008 relativamente ao impacto ambiental do CETA. E passo a citar na página 129. O ICS poderá criar algum entrave na liberdade regulatória dos Estados, reduzindo a sua capacidade de regular, mudando a forma como a indústria dos hidrocarbonetos funciona. Como a indústria dos hidrocarbonetos opera. Ou seja, isto, traduzido para miúdos, com o ICS o Estado terá muitas dificuldades em controlar a forma como os setores de exploração de hidrocarbonetos funcionam em Portugal ou podem vir a funcionar em Portugal caso avancem. Página 354 do mesmo documento. Se o CETA aumentar o investimento direto estrangeiro nos setores do petróleo e mineração, isso poderá levar a um maior impacto ambiental, uma vez que estes setores são intensivos em termos ambientais. Ou seja, isto é o documento de análise do tratado, um documento oficial realizado conjuntamente pelos serviços do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia. Ou seja, ficamos confusos quem é que tem razão, se é a Comissária e os deputados e o Governo que promove este tipo de tratado, ou se é o documento oficial que se baseia numa análise prospectiva da aplicação do CETA. E este é o impacto que poderá vir ter, e neste caso estamos a falar de questões nacionais, estamos a falar de exploração de hidrocarbonetos, estamos a falar também dos OGMs, que é um dos maiores produtores, é o Canadá, e também a questão do nuclear, que também tem considerável impacto no nosso país. E tento terminar com a questão da democracia, e coloco, de certa forma, uma questão à senhora deputada Carla Cruz, do Partido Comunista Português. Do que foi referido pela Comissária e do que tem sido referido, a aplicação provisória do CETA seria amanhã, dia 1 de Abril. Nós já recebemos, através de fontes que operam em redor da bolha de Bruxelas, que muito provavelmente irá aplicar-se, entrar em provisoriamente em vigor o CETA, no dia 1 de Julho. A minha questão direta, e depois terá a oportunidade de responder, é: essa informação chegou ao seu conhecimento? Enquanto deputada, enquanto representante do povo português, chegou ao seu conhecimento esta aplicação provisória de um mecanismo que terá repercussões diretas em Portugal e na União Europeia? Fica a questão. Em termos democráticos também é claro para nós a falta de conhecimento aprofundado da principal pessoa que é responsável pela negociação por parte do governo português nesta questão, que é a Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, doutora Margarida Marques. Na nossa reunião que nós tivemos com a doutora Margarida Marques, em dezembro, ficou claro que havia uma falta imensa de conhecimento do texto do CETA. Os argumentos aduzidos foram todos com base em generalidades, penso que sim, e, na verdade, em termos de articulado e principalmente, esse é o nosso principal argumento nesta questão na aplicação em Portugal, não existe informação concreta sobre a aplicação do CETA em Portugal. Não existe. Não existe um estudo de impacto económico e ambiental, principalmente, da aplicação do CETA em Portugal. E isto é essencial. Como é que podemos aplicar uma coisa? Como é que se pode apresentar? Como é que o Governo pode apresentar aos deputados da Assembleia da República um documento para votação, vai ser em breve, um documento cujas consequências não são claras, não são concretas e não estão apresentadas tal qual aos deputados para decidirem com toda a informação necessária. Esta é uma questão essencial para nós. Como é que se pode decidir um documento de 1.600 páginas com repercussões entre o Canadá e a União Europeia, mas também a nível internacional, enquanto nível internacional, se não existe informação para decidir? E se vai decidir, volto a repetir, com base em documentos não oficiais encomendados a centros de investigação que são, de certa forma, representações dos grandes interesses económicos. A questão do mandato mais uma vez, a falta de transparência democrática. A questão do mandato do CETA. O CETA começou a ser negociado em 2009 e só dois anos e meio, não estou certo, mas ronda nessa data temporal. Só nessa altura é que o mandato do CETA foi publicado no site da Comissão Europeia e foi apresentado aos cidadãos europeus. Ou seja, dois anos e meio, é que o texto, os compromissos, o mandato negocial da Comissão Europeia que foi apresentado. Ou seja, tudo isto é o nosso ponto principal, tudo isto foi negociado nas costas dos cidadãos, tudo isto foi apresentado à última hora, tudo isto foi apresentado aos parlamentares europeus com uma extrema pressa e desnecessária pressa. Relembro que em novembro do ano passado um documento de 1.600 páginas, que é o texto atual do CETA, foi apresentado ao Parlamento Europeu para ser votado no dia 13 de dezembro, ou seja, 3 semanas depois, um documento de 1.600 páginas, sem qualquer possibilidade de pronúncio das comissões especiais do Parlamento Europeu, e só depois muita pressão dentro do Parlamento Europeu é que foi anunciada a nova data, do 15 de fevereiro. Não se compreende quando o prazo, quando refiro o prazo regional, regimental, aliás, peço desculpa, para a análise de um documento deste tipo no Parlamento Europeu são no mínimo 6 meses. Não se compreende. Qual é a pressa de um documento desta natureza? E tento terminar com o ponto principal, que é o CETA não é apenas um tratado de comércio e investimento, e que não é apenas um tratado de comércio e investimento, é muito tratado de comércio e investimento, porque grande parte do articulado do CETA visa, principalmente, visto que Portugal, e traduzindo esta questão para Portugal, que foi intervencionado pela Troika e que comprou uma agenda económica que, na nossa opinião, está na mesma linha que o CETA, visa, primeiro, cristalizar a legislação atual, que visa liberalizar a privatização dos serviços públicos, dificultar o acesso aos medicamentos, o que nós sabemos no nosso quotidiano, infelizmente. E segundo, blindar essa mesma legislação através do mecanismo ICS. Ou seja, neste momento, trancar a nossa legislação, ou seja, não podemos, como já foi expresso, num processo cá em Portugal relativamente à reversão da privatização dos serviços públicos de transporte em Lisboa, não poderemos questionar essa legislação em futuros de governos eleitos democraticamente, porque existe um CETA que, caso seja adotada uma medida que vá contra os seus ditames, ou seja, em defesa do interesse público, por exemplo, o ICS proíbe isso e pune através de um mecanismo privado de arbitragem. Esta é a questão. O CETA, e termino mesmo, o CETA não é um tratado de comércio e investimento entre o Canadá e a União Europeia. O CETA visa ser um padrão ouro, um modelo internacional para todos os outros países do mundo. Temos de ter consciência que o CETA está a ser negociado entre o Canadá e a União Europeia, dois dos grandes blocos económicos do norte global. E esta questão que neste momento temos de contestação da sociedade civil europeia, canadiana e em Portugal também, muito provavelmente num país, não quero agueirar, mas muito provavelmente num país com grandes dificuldades estruturais, como países do Sul, que têm alguma dificuldade nesta questão e questões políticas também agravam a mobilização cidadã, muito provavelmente esta questão de aprovação de um tratado semelhante a este não surgirá. Porque as questões estão tantas, a mobilização civil é tão punida e tão rechaçada de forma violenta, às vezes, que a contestação não existirá e este tipo de agenda económica e ideológica será aprovada, passa a expressão, sem espinhas. Ou seja, o CETA visa ser um modelo internacional que visa realizar uma agenda internacional que não cumpre, na nossa opinião, e não respeita o princípio de um comércio internacional justo, volto a repetir, justo, tal como referido pelo relator independente das Nações Unidas para uma ordem internacional económica e democrática, Dr. Alfredo Zayas, E também o antigo relator das Nações Unidas para a Alimentação Adequada, a Dr. Olivier de Schutter, que ambos rejeitam o CETA com base no, na sua falta de democracia e com uma agenda que em nada representa os interesses dos cidadãos e por último, o interesse público. Muito obrigado.
Muito obrigada. Antes de passar a palavra, só fazer aqui um ponto de situação, até para a nossa organização dos trabalhos, porque já chegámos àquele ponto que nós tínhamos colocado aqui como seria bom o decorrer da nossa reunião. São 5 horas, temos 4 inscrições, temos ainda 4 pedidos de palavra, iremos naturalmente dar a palavra a todos. Nós fizemos o apelo inicialmente de tempo, não restringimos intervenções, também não o vou fazer agora para não haver desigualdades de tratamento, mas apelando naturalmente ao bom senso de todos e pergunto ainda se alguém ainda quer intervir, além dos 4 que aqui estão, só para gerirmos efetivamente e não haver aqui mais. Sim. Pois, mas é importante que então faça o pedido de uso de palavra só para nós gerirmos, porque para podermos ter aqui a organização dos trabalhos então. Então eu passava então Maurício Miguel da CGTP.
Está a perguntar?
Sim.
Eu fiz a pergunta à senhora deputada que gostava...
Nós iremos responder.
Ok, peço desculpa.
Então, haverá da nossa parte uma intervenção final, todas as questões, considerações serão feitas depois então na intervenção de final, vá, desta da reunião. Maurício Miguel, da CGTP.
Antes de mais, boa tarde a todos. Quero, em nome da CGTP, agradecer ao PCP e ao seu grupo parlamentar pelo convite que nos foi feito e quero também saudar as organizações aqui presentes, com algumas delas com as quais temos trabalhado, nomeadamente a plataforma contra os tratados e, nesse sentido, queria saudá-los, queria dizer que continuamos nesta batalha pela rejeição do CETA. Eu tenho aqui, vou ler aquilo que é a posição que a CGTP tem relativamente não só ao CETA, mas também a outros tratados. A CGTP pronuncia-se contra o CETA e a sua entrada em vigor, ainda que de forma provisória. E aqui faço um pequeno parênteses para dizer que nós consideramos e continuaremos a considerar que este tratado, ainda que ele seja votado na Assembleia da República e seja aprovado, será sempre de forma provisória e será sempre algo que precisamos de continuar a mobilizar e a reunir vontades no sentido da sua rejeição, pelo que tudo que veio aqui para cima da mesa, isto é, por todas as razões que já foram aqui enumeradas e por muitas outras que nós ainda neste momento não conseguimos apurar, no sentido em que o tratado, pelo seu o conjunto de ideias que deixa vaga, também não nos permite ter uma ideia final sobre... Há ideias que são reais e que levam à nossa rejeição, mas não nos permite ter uma ideia totalmente clara sobre aquilo que serão as suas consequências. Até porque isto, também como já foi aqui dito, o CETA é um modelo e é um modelo que vai procurar generalizar e vai ser um modelo que vai ser aplicado a todo um conjunto de outros tratados que estão, entretanto, a ser negociados e outros que, já estando em vigor, podem vir a ser renegociados e para introduzir, até porque o conjunto, tendo em conta que se trata de 2 blocos de tal dimensão e isto implica um conjunto de relações económicas, comerciais, etc., que levará necessariamente, trará impactos sobre outros acordos e até sobre a própria União Europeia. E convém também nós não nos esquecermos que a própria União Europeia é o maior tratado de livre comércio que existe no mundo. Para nós, para a CGTP, este é um exemplo do que significa a transferência de competências soberanas para o nível supranacional da União Europeia e dos meios e objetivos cada vez mais antidemocráticos que ela persegue. Consequências que no futuro serão agravadas pela perda de mais soberania a favor da União Europeia. A CGTP continuará a apelar aos trabalhadores e ao povo português para intensificarem a denúncia e a luta pela rejeição do CETA, mais um instrumento que consideramos que é ao serviço das multinacionais para atacar os direitos dos trabalhadores e a soberania e independência nacionais. Na análise da CGTP, o CETA significaria fazer entrar pela janela o que a luta dos povos impediu de fazer entrar pela porta, ou seja, o TTIP, o acordo entre a União Europeia e os Estados Unidos. O CETA é um passo em frente numa ordem nova global que visa a hegemonia das multinacionais sobre os trabalhadores e os povos, procurando impedir a sua luta, a liberdade e a democracia. O CETA é o TTIP camuflado para que a União Europeia e os Estados Unidos passem por cima da contestação popular. O CETA significaria a redução ou eliminação dos obstáculos ao comércio e ao investimento, institucionalizando um regime jurídico especial para o poder económico, enquanto as questões dos trabalhadores seriam tratadas de uma forma vaga e sem qualquer força de obrigação das partes, ou seja, o desmantelamento da legislação laboral, o regresso ao passado nas relações laborais. Significaria mais precariedade e relações laborais sem direitos, já que o CETA omite o direito de sindicalização, a liberdade sindical, o direito à negociação e ao estabelecimento de contratos coletivos de trabalho, à organização do tempo de trabalho, à segurança da relação de trabalho ou o direito à segurança social. O CETA criaria um precedente perigoso no que respeita à aplicação da legislação laboral e social, com um claro retrocesso face aos direitos consagrados na Constituição da República Portuguesa. O CETA colocaria em causa o direito ao exercício de uma profissão, o direito a uma carreira profissional, deixando esta de ser legislada numa base nacional e sem garantia de salvaguarda dos direitos fundamentais e adaptar os sistemas educativos e a formação aos interesses imediatos das empresas, à concorrência entre elas e entre os trabalhadores. A prevalência do interesse privado sobre o interesse público e os direitos de quem trabalha, deixando o grande capital de mãos livres para poder proceder a reestruturações, deslocalizações e despedimentos. Significaria a liberalização dos contratos públicos, sem ter em conta a natureza dos contratos e o interesse nacional. Em alguns casos, pode ter uma incidência gravosa sobre direitos, bens e serviços essenciais, nomeadamente no já aqui referido setor da água, dos resíduos, da saúde, da educação ou da defesa, que neste caso também deixem-me abrir um parênteses, porque as declarações da Comissária não nos tranquilizam, não nos descansam da sua possível não afetação pelo Tratado, até porque a referência aos serviços públicos, nomeadamente a estes serviços públicos fundamentais, é remetida para os anexos que não têm valor de força vinculativa. O CETA estabeleceria o compromisso, seria o estabelecimento de um compromisso de se proceder à harmonização da legislação através da criação de comissões mistas sem mandato de base democrática, constitucional e ou soberana. O CETA significaria a eliminação do apoio ou incentivo à atividade produtiva e ou à criação de emprego, incluindo em setores estratégicos de grande sensibilidade, como a agricultura e pescas, contribuindo para o desaparecimento de muitas micro, pequenas e médias empresas, de pequenos e médios agricultores e da agricultura familiar, com a consequente perda de emprego e riqueza, gerando mais empobrecimento e dependência. Significaria uma maior ameaça à saúde pública, à segurança alimentar e ao meio ambiente. A harmonização de legislação significaria também a revisão da legislação mais avançada, nomeadamente aquela que institui o princípio da precaução, que já aqui também foi referido, e proíbe o cultivo e a comercialização de organismos geneticamente modificados, o uso de determinados produtos fitofarmacêuticos ou de hormonas de crescimento na produção de carne, o acesso e uso, uma vez mais irrestrito, dos recursos naturais de cada país, definindo a sua gestão e proteção a partir exclusivamente do lucro que poderão gerar. Significaria a promoção da concorrência fiscal entre Estados com o intuito de fazer baixar impostos para os grandes grupos económicos e as multinacionais. Significaria retirar aos Estados a gestão e controle sobre os setores económicos estratégicos e dos serviços públicos. Com o financiamento dos serviços públicos poderia ser, ou seja, o financiamento dos serviços públicos poderia ser considerado como falseador da concorrência, promovendo a fraude, a evasão fiscal e a fuga de capitais para paraísos fiscais, deixando os orçamentos nacionais pauperizados e sem recursos para assegurar direitos fundamentais. significaria a promoção de privatizações, garantindo às grandes empresas que se trata de um processo quase irreversível. Empresas e serviços públicos devem ser privatizados ou transformados em parcerias público-privado. O que é garantido com o CETA e SIM é o aumento do preço, a diminuição da qualidade dos serviços prestados, a eliminação de postos de trabalho e de direitos dos trabalhadores nestes setores. O CETA significaria a criação de comissões para pressionar as instituições nacionais, tendo em vista a alteração da sua legislação. Seriam ainda criados tribunais, os tribunais que já aqui foram referidos, cujas deliberações visariam fazer prevalecer os lucros e rendimentos das grandes empresas, dos grandes monopólios, sobre os tribunais, as leis e os sistemas de justiça nacionais, bem como sobre qualquer legislação ou regulamentação aprovada por instituições democráticas e soberanas que ponham em causa os seus interesses, ou sendo elas aprovadas, exigindo indenizações. Uma contradição com o regime democrático e com a Constituição da República Portuguesa que o estabelece e defende. Enquanto a Constituição da República Portuguesa defende que todos os cidadãos são iguais perante a lei, o CETA abriria caminho à prevalência do interesse económico e dos investimentos sobre os direitos laborais, sociais e nacionais. A CGTPIN alerta, portanto, para os efeitos profundamente negativos que a entrada em vigor do CETA pode trazer e reclamará que o Governo e os grupos parlamentares rejeitem o acordo, impedindo a sua entrada em vigor, tanto na sua versão parcial como na sua versão integral. A CGTPIN reafirma, uma vez mais, a sua frontal oposição aos falsamente chamados de tratados de livre comércio e serviços, nomeadamente ao CETA, mas também ao TISA, ao TTIP, ao acordo entre a União Europeia e o Mercosul, União Europeia e Marrocos, União Europeia e o Japão, União Europeia e Índia e muitos outros, porque estaríamos aqui um bom par de minutos a descrever todo o conjunto de tratados que estão a ser negociados ou outros que já estão em vigor. A CGTP defende, portanto, como alternativa o estabelecimento de acordos na base da cooperação e da defesa do interesse e reitera que estes devem incluir, primeiro, a salvaguarda da soberania e independência nacionais para a defesa dos direitos laborais, sociais, democráticos e de progresso económico e social. Segundo, a prestação e garantia do acesso universal a serviços públicos essenciais e o controlo e proteção dos direitos humanos, nomeadamente sobre bens comuns e vitais, como já foi aqui referido o caso da água, o desenvolvimento equitativo, priorizando a dimensão social e as economias de cada país, a garantia de prevalência dos direitos sociais e laborais dos trabalhadores em vigor em cada Estado face aos interesses do poder económico, a integração de um capítulo de direitos sociais fundamentais nos termos das convenções da OIT e da Carta Social Europeia, aplicável a todos os Estados subscritores dos referidos acordos. Normas de proteção do meio ambiente e dos direitos dos consumidores. A participação no processo negocial dos órgãos soberanos definidos constitucionalmente, bem como a intervenção dos organismos de informação e consulta, tais como os sindicatos e os conselhos económicos e sociais. Defende também a necessidade do respeito e da defesa em geral da paz e da cooperação internacional, da Carta da ONU e do direito internacional. Defende que é necessário priorizar o apoio nestes acordos, o necessário priorizar o apoio à produção local e ao consumo local. Consideramos fundamental o estabelecimento da preferência nacional face à liberalização do comércio internacional, formas essas que consideramos criariam emprego e salvaguardariam o emprego existente e os direitos dos trabalhadores. Nós consideramos fundamental que todos os acordos comerciais devam excluir toda e qualquer cláusula que preveja a proteção dos investidores, tais como o chamado mecanismo ISDS, ou a nova designação, e o recurso aos tribunais arbitrais. Obrigado.
Muito obrigada. Dou então agora a palavra a Cristiano Guerreiro, da ASMA.
Muito obrigado. Eu vou ser muito breve, porque já estamos também fora do limite. Eu hoje estive presente na conferência com o Ministro do Mar e devo dizer que eu fiquei chocado com as coisas que ouvi. Eu não consigo perceber como é que certas pessoas que têm um poder tão grande ou têm pelo menos cargos políticos de alguma responsabilidade que conseguem dizer coisas deste género. E o mesmo se aplica ao CETA, que aliás, como as coisas estão ligadas umas com as outras, é de facto chocante. Eu saí lá, eu não quero estar a abusar, mas traumatizado com as coisas que ouvi. E dá-me a entender que, em vez de estarmos a evoluir a humanidade, nós estamos inconscientemente a autodestruir-nos. É que é mesmo para acabar com tudo. Também na parte ambiental e mesmo social. Pronto, já foi dito aqui quase todas as coisas negativas, quer dizer, o 7 é praticamente, isto é um desastre. Acho que não há dúvidas nenhumas. E sinceramente eu não consigo perceber como é que estas coisas conseguem acontecer. Não me espanta que haja pessoas levadas pelo egoísmo, pela ganância, que só se preocupam com elas próprias. Não é isso que me espanta. O que me espanta mesmo é as pessoas não fazerem nada em relação a isso. Portanto, aqui nós temos que tomar um bocadinho de responsabilidade como indivíduos de fazer um bocadinho frente a isto, porque ao fim e ao cabo é as nossas vidas e as vidas de muitas pessoas que estamos a defender. Existe uma máxima filosófica muito, muito célebre, que é fazer o bem para o maior número de pessoas. Aliás, eu acho que se seguíssemos essa máxima, quer nas políticas, quer em medidas, quer em qualquer coisa que a gente faça, eu acho que a humanidade seria um bocadinho mais saudável em todos os aspectos sociais, económicos, quer local, ambiental, em todos os níveis. E portanto, isto levanta algumas questões, que é por quem é que nós estamos a ser realmente governados e se o sistema não está fragilizado com certas coisas que permitam com que nós tenhamos que enfrentar estas coisas. E o CETA e o TIP e os outros tratados só estão a demonstrar que se calhar nós estamos aí um bocadinho no caminho errado e nós precisamos de uma mudança de consciência para fazer a coisa certa. E é isso. Obrigado.
Muito obrigada também pelo contributo. Passo então agora a palavra a Inês Ferro, da plataforma Algarve Livre de Petróleo.
Olá a todas e a todos. Basicamente, eu creio que todos nós já tiramos o que nós achamos o CETA ser. E, basicamente, se prejudica as pessoas, se basicamente prejudica os animais devido às medidas fitossanitárias em que são impostas, já falámos da água, prejudica naturalmente também a energia. E o que eu posso dizer é que cada vez mais vejo empresas estrangeiras a tentar tirar partido do setor energético em Portugal. E o CETA, claro que também vai ter impactos tanto em Portugal como no resto da Europa, porque existem certos países da Europa que têm proibições temporárias ou proibições permanentes para não se fazer furos, seja em terra, seja no mar. E, como já vimos, o CETA ultrapassa todas as leis nacionais. E o que é que vai acontecer? Basicamente, talvez toda a nossa soberania que nós ainda podemos ter no que toca ao nosso setor energético vai por água abaixo. E era só isso que eu gostava de mencionar, porque penso que, já falando da ISDS, do ICS, vê-se o que é que o Tribunal Arbitral quer fazer e põe a integridade toda em questionamento. E é só isso.
Muito obrigada. Conceição Alpiarça, da plataforma No Tratado Transatlântico.
Antes de mais, agradecer esta oportunidade e todos os contributos que foram extremamente ricos que se colocaram aqui. Aquilo que eu irei dizer e irei falar, não só como cidadã dentro da plataforma que somos na globalidade. E, na verdade, o que se sente é que, no fundo, o CETA é a legitimação da globalização. E não é mais do que isso. Depois, colocar algumas questões como: para quê vender para o outro lado do Atlântico aquilo que nós vamos importar, com muito menor qualidade, dada a questão dos OGMs, dos antibióticos, das hormonas, dos desreguladores endócrinos e por aí adiante. Não só pelo gasto, pela qualidade que vai chegar, e que já está a acontecer de alguma forma, porque já estamos a vender peixe e a comprar peixe do norte da Europa, bem pior do que aquilo que nós temos aqui, pronto, mas por isso é que querem dar cabo do mar, não têm problemas em dar cabo do mar, porque afinal vem o peixe do outro lado. Depois, questionar, dizer que houve algo que me chocou imenso no último debate que houve aqui, que foi um debate urgente do Bloco, em que o que eu observei foi que as bancadas do PSD e do CDS não expressaram minimamente, qualquer coisa do texto do CETA. Portanto, isto, o que eu consegui observar é que há uma cartilha que tem que ser cumprida e que as pessoas não sabem absolutamente nada, e isto acontece também com o PS, porque nós tivemos reunidos com o PS e acontece exatamente, os deputados não sabem do que é que estão a falar. Mas nós, plataforma, resolvemos fazer uma coisa idêntica à que tinha que ser feita pelo Stop TTIP, que foi o CETA-Check, em que se questionavam os eurodeputados, se colocavam várias questões aos eurodeputados, e nós resolvemos fazer o mesmo com os deputados nacionais. Logo a primeira resposta que nós recebemos não foi uma resposta ao questionário, foi pura e simplesmente eu vou votar no CETA e acabou. Isto de um deputado do PS. O que denota bem, agora eu digo, que confiança é que há dos eleitores em pessoas que tratam aquilo que é fundamental e tratam-na desta forma. Como é que é possível? Pronto. Ainda aguardamos a resposta, tínhamos posto até hoje, talvez a gente vá ter que prolongar um pouco a data, não sei, é uma questão que nós temos que resolver dentro da plataforma, mas é triste nós concluirmos que os eleitores não têm o direito de questionar os seus deputados no sentido de saber o que é que estão a fazer da vida deles. E perceber exatamente porquê é que o fazem. Porque nós não colocamos só questões. Perguntamos o porquê. Porque eu acho que um deputado que vota uma coisa tem que saber porquê é que vota nela. Não é porque o clube vota. E, pronto. E como estamos em ano de eleições autárquicas, se calhar é importante ter isto em conta. Depois, não queria deixar de pedir ao PCP para intensificar o debate a nível mais local, para que as populações, no fundo, comecem a ter bem noção, até porque há uma coisa que não se falou aqui, que foi dos DOPs, em que de 137 que estão previstos na União Europeia, só 20 é que estão contemplados no... 20 portugueses é que estão contemplados no próprio, portanto, dos 137 portugueses, só 20 é que estão contemplados. Portanto, agradecemos que nem que seja começar por isto, porque isto é uma coisa que toca diretamente com a questão da água, como a questão do próprio poder local, cada vez tem menos poder de decisão com esta história do CETA, e até as pequenas e médias empresas vão perder para as grandes, para as multinacionais, por aí adiante. E é preciso que as pessoas tenham verdadeira consciência, e se isto não há um levante de cidadania, eu acho que vai ser um bocado difícil fazer alguma coisa. E o PS, neste momento, tem que ser pressionado para tomar um rumo que é aquele que os cidadãos querem e não aquilo que as multinacionais o obrigam. Por isso é que nós agora temos o lema, o CETA, na votação da Assembleia da República, pelos cidadãos ou contra os cidadãos, ou como quiserem, ao contrário. Depois, pedi também aquilo que a Graça pediu, reforçar aquilo que a Graça, que já não está, reforçou, disse, que tornar... Porque é que esta história das donas livres de CET e TTIP? Porque isto leva a que haja uma discussão nas assembleias municipais e de freguesia. E leva a que as pessoas tenham que ver as coisas, tenham que ir à procura. E comecem a estar mais, porque isto é uma questão também de ignorância, ou seja, que é uma ignorância que a própria comunicação social, nós estamos a ser constantemente bloqueados pela comunicação social. Vocês não imaginam o que se passa desde nos filmarem, desde nos gravarem e não aparecer. Portanto, isto é absolutamente verdade aquilo que eu estou a dizer, e vocês podem comprovar que notícias sobre o CETA é só para o CETA, não há qualquer hipótese de as pessoas ou dos cidadãos terem voz na comunicação social. Penso que está tudo. Obrigada pela oportunidade mais uma vez, tá? E obrigada a todos, porque foi muito bom mesmo.
Muito obrigada também pelo contributo. Passava então a palavra a Fernando Ramos, da CNA.
Muito boa tarde. Eu tinha decidido não falar porque o Zé Miguel já tinha explicado tudo o que era relacionado com a agricultura e explicou muito bem, a meu ver. Mas eu já tinha uma dúvida e tenho aqui uma outra dúvida. Isto é sinal que, depois do que foi dito, foi tudo muito bem explicado. Estou é mais preocupado, porque eu já estava preocupado, mas fiquei muito mais preocupado. Que realmente, pronto, isto é um... Eu só vejo uma palavra, já foi dita aqui, que é um atentado à soberania nacional. Mas eu tinha uma dúvida, mas tem ali para os senhores magistrados, que eles é que devem saber, ou para as senhoras deputadas também devem saber. Este tratado já foi votado no Parlamento. Portanto, há partes do tratado que foram votadas no Parlamento Europeu que não podem ser votadas, já estão aprovadas e o Parlamento Nacional não pode. Esta é a minha dúvida, não é? E uma delas é a parte dos tribunais, penso eu. Pergunto. Então fui enganado, pronto. Tinham-me dito que a parte que era referente a essa questão dos tribunais e dos conflitos, que era votada no Parlamento Europeu e que ficava decidida e que os Parlamentos Nacionais não tinham qualquer poder de rejeitar isso. Pronto, essa é uma das dúvidas que eu tenho. Pronto, então fui enganado. Tinham-me dito isso, pronto. Ainda bem que eu coloquei a dúvida. A outra é uma pergunta. É assim, normalmente, pronto, nos casos dos conflitos, eu não percebo muito de direito, mas nos conflitos que há nos tribunais, entre uma empresa ou um cidadão, ou o Estado e uma empresa, ou um Estado e um cidadão, o juiz toma a sua decisão. E se nessa decisão houver lugar a uma indemnização de uma das partes, o mecanismo é acionado pelo Estado para que essa indemnização seja cumprida. Neste caso dos tribunais arbitrais, uma vez que são privados, como é que eles têm algumas forças policiais que depois vão obrigar os Estados? É essa parte que eu não percebo como é que... Porque eu sei que já... Pronto, sei o caso do Egito, já foi sancionado. Num desses acordos foi sancionado por uma multinacional, não sei qual, a pagar um balúrdio, um dinheirão, por causa de uma legislação que ele tinha que eles achavam que ia contra aquele produto que eles estavam a vender lá. Era essa a pergunta que eu queria colocar. Pronto, é tudo. Boa tarde, obrigado.
Obrigada. Não temos mais intervenções, agradeço de facto o contributo de todos. Eu não sei se, como estas questões últimas que foram colocadas são muito específicas e concretas, eu dirijo-me aqui aos senhores magistrados e aos senhores juízes, se têm alguma questão que queiram referir.
Nomeadamente as próprias decisões administrativas são sempre complicadas a execução, mesmo a nível nacional, a execuibilidade das decisões é sempre complicada, basta-se ver até as próprias ordens de demolições das câmaras municipais, que às vezes não existem meios para as efetivar. De respeito a isso, nós temos outros casos também de tribunais arbitrais que já decidiram desfavoravelmente ao Estado português. Pensemos agora, recentemente, aquele processo dos swaps, em que houve uma decisão que foi um tribunal arbitral em Londres, que condenou o Estado português. O Estado português também ainda não, neste momento acho que ainda não pagou nada, não sei se pretende pagar ou não. Depois vamos ver também acompanhar de perto esses casos, que é já um caso que nós temos aqui, em que o Estado português foi condenado a pagar, penso que foi o Estado português, não sei se foi uma empresa pública, se foi o Estado português. Mas pronto, é uma entidade pública que foi condenada, portanto, no Tribunal de Londres, por causa daquela questão dos swaps com o Santander.
Posso complementar uma coisa muito
rápida? E, portanto, é essa questão que se coloca também. Não temos muita experiência, não há muita experiência ainda nessa matéria. Não,
mas já agora só para complementar, porque a pergunta é daquelas perguntas que parece muito simples, mas não é tão simples como parece. É, obviamente que não há aquilo que qualquer ordem jurídica tem depois, que é o poder coercivo imediato. Ou seja, não há depois um agente ao nível do CETA, do mecanismo de resolução de litígios, que vá apreender aí a Torre dos Jerónimos se Portugal foi condenado a uma coisa assim do género. Também era o que faltava. Mas o que é que há? Aquilo que disseram aqui há pouco, acho eu, que é, sobretudo, como se falou há pouco do Kosovo, uma espécie de pressão, de condicionamento depois do relacionamento internacional que fica, não é? Se houver uma condenação de centenas de milhões de euros ou milhares de milhões de euros, evidentemente que aquilo depois fica ali um peso para futuras negociações, para negociações pendentes, que é evidente e que condiciona depois soluções amigáveis com aquele precedente, chamamos-lhe assim. Fora isso, depois há um mecanismo que está previsto no tratado, que eu nessa parte, estávamos aqui há pouco a trocar umas impressões, não sei exatamente como é, mas a única forma de se executar depois uma decisão em concreto, vamos imaginar que um Estado levava a condenação até ao limite de não pagamento, há de haver depois uma forma de se transmutar isso para uma condenação nacional, ou seja, no limite o Estado é devedor e só pode ser executado numa ordem jurídica em concreto. Qual seja essa, depois é uma questão a ver, não é?
Mas isso também, essas consequências do incumprimento dos Estados há várias consequências, designadamente. Nós vemos, por exemplo, que alguns países fazem incumprimentos a nível internacional, de compromissos internacionais em termos financeiros. Muitas das vezes, pois isso há outras consequências, não é? Descredibilização do Estado, descredibilização em termos de moeda, das obrigações, pronto, aquilo, há uma série de consequências transversais do não cumprimento.
Sim, aqui nunca se chegará ao limite de equiparar um Estado, penso ao devedor comum, o cidadão que deixou de pagar ao banco e que depois é penhorado e é vendido à casa hipotecada. Quer dizer, não.
Eu peço desculpa, eu vou só pedir para não entrarmos em diálogo.
Pois. Não, para mim já é muito mal.
Ok, muito obrigada. Eu agradeço muito a vossa explicação, porque de facto tem um maior conhecimento. Eu vou então passar a palavra à minha camarada Carla Cruz, então, para uma intervenção final do PCP.
Eu começo por cumprimentar todos, agradecer a vossa presença e sobretudo os contributos que aqui foram dados, e foram muito importantes estes contributos e creio que justificam, se nós já tínhamos de facto como princípio a rejeição deste e de outros tratados semelhantes a estes, as informações e os contributos reafirmaram e deram mais força àquilo que é a nossa posição de rejeição do CETA e rejeição de outros acordos da mesma natureza, porque de facto, como aqui foi dito hoje, nós estamos hoje aqui a abordar o CETA, mas a União Europeia tem outros acordos que estão em preparação e outros que já estão em vigor, e que os que estão em preparação serão da mesma natureza, e muito bem, e disseram aqui, de facto, não estamos a falar simplesmente de um acordo tradicional de redução das taxas aduaneiras. Estamos de facto a ir muito mais do que isso, e o limiar das barreiras técnicas regulamentares é esse o cerne da questão. É esta a natureza que traz os grandes perigos e encerra os grandes perigos que aqui foram ditos. Perigos estes que, no caso da economia nacional, no caso dos direitos laborais, dos direitos sociais, das
funções sociais do Estado estão de facto em perigo, além de aquela questão que aqui foi muito bem debatida, a questão da soberania, da democracia e do direito do Estado português, que é isso que nós temos dito, o direito do Estado português defender os seus interesses, defender os interesses do povo português e dos trabalhadores portugueses, e que fica completamente à margem e aquém daquilo que está de facto consagrado na nossa Constituição e que está e que deve ser o plasmado e deve ser de facto concretizado. Foram aqui algumas questões que foram colocadas. Eu dizer, só para dar uma explicação, reiterar, o mecanismo de resolução de litígios é uma competência exclusiva do Estado português e dos outros Estados, logo é uma parte do tratado que tem que ser ratificado para a Assembleia da República. A questão aqui, mas o que vai ser ratificado de facto é uma parte muito ínfima do tratado, porque mais de 90% do tratado é a chamada competência mista, que tem uma competência que é exclusiva da Comissão Europeia e portanto da União Europeia, que foi ratificado no Parlamento Europeu. E por isso também a pressa, não é, de a entrada em vigor. Porquê? Porque se não fosse um tratado como inicialmente a Comissão Europeia estava a preparar-se para fazer, que é, não era um acordo de natureza mista. Isto tem muita, muita importância, porque um acordo de misto implica a passagem e a ratificação pela Assembleia da República, não é? Dos Estados, dos Parlamentos. Não era essa a intenção inicial. Quando a União Europeia começou a fazer o acordo com o Canadá e as negociações com o Canadá, não era esta a natureza, era de exclusiva competência da União Europeia, portanto, o que fosse decidido, os Estados aplicava-se e ponto. Com a pressão, a luta que os povos europeus e muito particularmente aqui, quer os trabalhadores, quer o povo português, fizeram neste domínio, a União Europeia, a Comissão e o Conselho viram-se obrigados a recuar e a considerar de natureza mista. Mas, mesmo considerando de natureza mista, a parte que fica de Portugal é muito pequena. É a questão do investimento, da resolução de litígios, são algumas especificidades relativas aos direitos de propriedade intelectual, ínfimo mesmo, o resto é tudo de competência exclusiva da União Europeia, é a transferência e a fiscalidade, e o trabalho e ambiente. Mas importa dizer que a forma, mesmo como a forma, e aliás, aqui foi muito patente, a forma como o tratado, o acordo está redigido, quer pela ambiguidade, e os seus doutores fizeram, deram muito bem esses exemplos e concretizaram muito bem, quer o facto de existir em cada cláusula uma excepcionalidade, permite de facto uma discricionariedade na interpretação e na aplicação. A questão do provisório, porque a entrada provisória? Porque bastava um Estado não ratificar o tratado para suspender e o acordo não poder entrar em vigor. Havendo esta entrada provisória e sendo um acordo misto com competências da União Europeia, portanto ele terá sempre vigor, independentemente do Estado ter ou não ratificado. Eu recordava que um Parlamento da Valónia, na Bélgica, rejeitou este tratado, este acordo, e vejam as pressões que foram estabelecidas sobre aquele povo, sobre os deputados, no sentido de ou assinam ou haverá grandes pressões, e portanto eles retiraram e voltaram atrás na sua decisão, porque o grande perigo era exatamente isto, é quando, se houvesse o efeito dominó, portanto, se houvesse rejeição de um, pudesse haver de outros e assim sucessivamente. E, portanto, mesmo na questão dos litígios, se o Estado ganhar, as grandes multinacionais e as transnacionais, porque é disto que nós estamos a falar, foi aqui dito, a quem serve este acordo? Este acordo serve ao grande capital, que
que serve às transnacionais. Não serve claramente às pequenas e médias empresas, não serve aos trabalhadores, não serve bem aos estudantes, não serve. Serve às transnacionais, ao grande capital internacional, que é esse a quem serve e é para quem esses a União Europeia e os Estados-membros, também temos que o dizer, estão ao serviço, não é? E, portanto, é sobre isso que nós estamos aqui a falar e é por isso, mais uma vez, que nós rejeitamos isto. Rejeitamos pela natureza, pelos objetivos, pelo que encerra, mas também porque nós consideramos, e aqui também foi dito, este acordo, o TTIP, perdão, o CETA, é um disfarce do TTIP, porque o facto de existir, creio que foi o Dr. José Albuquerque, creio eu que disse, o facto de existir nos Estados Unidos muitas empresas americanas ali sediadas é uma forma que os Estados Unidos e as grandes empresas dos Estados Unidos vão ter de introduzir aqui na Europa e em Portugal particularmente os seus produtos, que não estão de facto, que não têm e não obedecem aos princípios da precaução, a tudo aquilo que aqui foi referido e que de facto põe em perigo. Relativamente à questão da legislação laboral, é muito importante e eu remetia mais uma vez, pode o representante do Canadá nas negociações ter dito que o Canadá vai respeitar, vai ratificar a OIT. Primeiro, ainda não ratificou e, portanto, este é o dado, é objetivo. E, mesmo ratificando, não temos as garantias de que o aplique. E, portanto, até porque essas são uma matéria que nós temos na prática vendo, assistindo. E mais ainda, eu alertava para um relatório que a própria OIT publicou por estes dias em que dizia a vantagem e a importância da contratação coletiva como um elemento central da defesa dos direitos dos trabalhadores. E, portanto, não estando, e é importante dizer isto, o Canadá não tem a ratificada a Convenção da Contratação Coletiva. Ora, se não o tem, não é? Este primado é logo um dos fatores da questão que os direitos dos trabalhadores estão de facto muito em perigo. E a questão dos serviços públicos, pode a comissária dizer que estão salvaguardados, que não haverá privatização, pode o alto representante do governo canadiano dizer, estão de facto em perigo, porque o que está no tratado é claramente a possibilidade das privatizações e dificultar as renacionalizações. Isto também é um aspecto muito importante, porque um Estado pode voltar atrás na decisão da privatização de um serviço público, mas no acordo e a forma como está feita a redação, inviabiliza esta reprivatização. E, portanto, ao Estado fica, de facto, inibida a sua possibilidade de, como aqui foi dito e muito bem, legislar pela defesa do interesse público, do interesse dos cidadãos e das funções sociais do Estado e, no caso português, de cumprir a Constituição portuguesa. E por isso é que nós temos feito, ao longo de vários anos, não só relativamente ao CETA, mas relativamente também a todos os outros tratados, temos feito debate, temos feito participação, temos trazido à Assembleia da República estas questões, quer em debates, em comissões, quer pelos projetos. Esta iniciativa também se insere isso, mas não confinamos a nossa ação na Assembleia da República. E, de facto, é muito importante a mobilização. Pensamos que a luta dos trabalhadores e do povo português é a forma que teremos de travar estes intentos e não dar, como a CGTP disse aqui, mesmo sendo ratificado, não dar como um dado adquirido. Não, a luta de facto pode, e a luta, é a luta que tem permitido avanços e progressos, e sem a luta esse aspecto não será dito. Foi-nos também questionado se tínhamos conhecimento que teria havido uma prorrogação do prazo de entrada em vigor, da passagem do dia 1 de abril para 1 de julho, penso eu. Oficialmente não temos qualquer tipo de conhecimento disso, mas aliás, isto também está em linha com aquilo que tu vem sempre feito todo este processo, é que quer a Assembleia da República, quer o povo português, foi completamente arredado da discussão e do conhecimento, e de facto se nos perguntarem, a Assembleia da República teve acesso a conhecimento de estudos? Não, não é verdade, não tivemos acesso a nenhum conhecimento de estudos, além daquele que é o de 2008, e portanto não chegou, não foi feito nenhum debate. É verdade que estão a ser promovidos uns debates, saudamos esses debates, mas não chegam. de facto não chegam e, portanto, é preciso ir mais longe. E neste sentido, reiteramos isso, iremos tudo continuar a fazer no âmbito daquilo que são as nossas competências e gostaria de vos recordar este aspecto. Pela parte do PCP, os deputados do PCP, os 15 deputados do PCP, quando o acordo aqui passar na Assembleia da República para votar, votaremos contra. Mas nós relembramos, somos 15 deputados em 230. E, portanto, é preciso mobilizar e é preciso, sobretudo, que o povo e os trabalhadores percebam o alcance daquilo que está para vir, que não será mais também do que um agravamento da própria situação social e política e das condições já de trabalho e das condições sociais e do ataque que tem sido feito aos serviços públicos. Portanto, agradecer o nosso, os vossos contributos, que serão muito úteis, que nós iremos analisar e ver como é que nós ainda, em sede da Assembleia da República, podemos fazer para trazer a debate, mas sobretudo impedir, porque é isso o nosso grande objetivo, era que de facto se impeça a entrada em vigor deste acordo, sendo certo, lembrava mais uma vez o peso que temos na Assembleia da República, 15 deputados, e muito obrigada pela vossa presença, pelos vossos contributos.
Só me resta agradecer, eu creio que a minha camarada colocou tudo em relação a esta matéria, de facto a necessidade de continuarmos este esforço de divulgação, de informação, mas também de luta, de combate contra este aborto e outros da mesma família e da mesma natureza, não fica por aqui, mas eu queria agradecer muito a vossa disponibilidade, todos os vossos contributos, eu creio que foi muito rica esta tarde, esta nossa reunião. Muito obrigada.